Aqui é a Gata Tony, Sarah Jovem Nerd. E até hoje eu tenho pesadelos com estampas de camisetas derretidas.
Nossa, Deus me livre.
Derretendo na minha cara.
Nossa, gente, que pesadelo. Que fase. Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. E se fui sacoleira, nem me lembro.
Olha aí. Bons tempos que não voltam mais. Que delícia.
É o Brasil do Brasil.
É o Brasil do Brasil.
Olha aí.
Tava lá na 25 de março.
Andréia já foi, Brasil do Brasil.
Já fui, total.
É. Eu sou a Paty Mafra e hoje eu acabo de pôr fogo na minha carteira de trabalho.
Muito bem.
Cuidado.
Eu sou o Lodi e eu já roubei o celular da Sula Miranda.
Que isso? Meu Deus, que rolê aleatório. Gente, eu adoro rolês aleatórios, então.
É um perrengue de trabalho, foi um perrengue bem bom.
Nossa!
Aqui é a Mary Jo e a minha vida sempre tem perrengue.
Uma caneca de mamica!
Agora a gente vai, né?
Agora vamos falar de perrengue.
Agora vamos.
Daqui a gente tentou falar sobre perrengue antes, mas acabou virando um programa de justa causa, né?
E o que foi muito bom, gente. Muito bom. Olha que delícia.
O Claude foi contar os perrengues dele e a gente foi ficando em choque.
Foi.
De, olha só, isso não é perrengue. Você foi explorado.
Isso é exploração.
E aí, não, pô, exato. A Paty veio aqui e deu uma aula. Se você não ouviu, vai lá escutar, gente.
Pois é, gente. O programa tomou um rumo maravilhoso, delícia. Mas agora a gente vai voltar pra falar de perrengue.
É, vamos falar dos perrengues do amor.
Perrengues do amor. Perrengues de trabalho, perrengues
menos
da vida.
Menos exploração, mais perrengue.
E também quem tiver uma fofoquinha de trabalho, pode contar.
Pode,
né?
Pode, vale tudo.
Vale tudo, vale o que vier. Que delícia.
Geralmente minhas viagens são um perrengue, assim.
Toda viagem é perrengue, amiga.
A Carol, ela tem um pouco de pavor dessa coisa de passar pela polícia ali no aeroporto, de assim, ela sempre acha que vão carregar as coisas dela, que vão tomar as coisas dela, então a criança tá sempre com cara de pavor. Então eu já chego num momento tensão. E eu finjo felicidade. Eu finjo que alegria, estamos aqui. E sempre olhando pra carinha dela. Mas assim, dessa vez a ida foi tranquila. A volta começou já que a gente não levou a balancinha, André. Aquela balancinha que a gente pesa as malas.
Ih, o clássico erro grande de esquecer erro, a balancinha. Isso erro. É um erro crasso.
Esquecemos a balancinha. Chegou lá.
Na sorte, cara... no olhômetro.
Nossa, e aí o cara falou assim pra mim.
Tá tudo assim, minha amiga.
$200 cada mala.
Nossa!
Que isso?
E aí eu falei assim, não, vamos abrir isso. E o Alexandre foi com uma hora só de antecedência, porque era, a primeira viagem era uma viagem nacional, porque a gente ia até Houston e de Houston depois pro Rio. E a gente atrasado, eu com as malas abertas no chão, já teve esse perrengue, o cara da companhia aérea já me ajudou. Eu joguei coisa no lixo, tá? Remédio brasileiro, joguei no lixo, fui pegando as coisas, botando na minha mala de mão. Isso já foi um perrengue ferrado, tá? Quando cheguei naquela coisa de revistar, de que eles revistam, a mala da Carol tinha que voltar pra passar de novo no raio-x. A criança já começou a chorar.
Sim,
que parecia que a criança tava sendo sequestrada, gente. Eu sempre acho que eles vão olhar pra minha cara e dizer, estão sequestrando essa criança.
Pois é!
Porque ela começou a chorar. Tô nervosa?
Achou que iam tirar as coisinhas dela, né?
A mala dela, e a mala dela é uma malinha que ela leva pra todos os lugares e cola adesivinho de cada lugar, né? Ela tem maior apego na mala. Eles só não tinham conseguido ver no raio-x e queriam passar de novo.
Claro, sim. Pois é.
E eu olhando pra policial, sorrindo pra ela, assim, ela sempre fica muito nervosa. Policial americana, ela sempre fica muito nervosa nessas viagens, mas assim, graças a Deus, voltou a mala. Eu fico vendo esses vídeos de quando a gente viaja, e eu vi um vídeo que o cara falava assim, se você comprou uma passagem que pode entrar com a mala de mão, eles são obrigados a deixar você embarcar com a sua mala de mão. Senão você faz o seguinte, você fala, ok, repita pra mim. Aí você filma a pessoa dizendo, você não pode entrar, e depois você entra na justiça.
Ui.
O que é que eu fiz? Já cheguei atrasada, no vucu-vucu, enlouquecida, na fila. A mulher pra mim, não pode entrar com a mala de mão.
Eita.
A louca vai e começa a filmar os americanos.
Você tá maluca.
Peraí, você filmou quem? O pessoal da companhia aérea?
Da companhia aérea, dizendo que eu não podia.
Nossa, você tá maluca.
O ódio que eles ficaram de mim. Vocês não estão entendendo. Depois de ter passado a Carol chorando.
Meu Deus, Mary Jo.
Chegar correndo na fila, a louca que resolveu filmar em outro país, a pessoa falando que eu não podia entrar com a minha mala.
E aí?
Aí
você tem essa filmagem? Eu quero ver.
Eu quero ver.
Eu tenho a filmagem. Aí, a mulher começou a falar em espanhol. Se ela pedir desculpa, de repente a gente deixa. Segurou o passaporte sorte do Alexandre. Caraca. E falou, vocês não vão passar. Aí,
não vão embarcar?
Vocês não vão embarcar? É isso?
Amiga, isso, eu acho que isso não pode nunca, porque, tipo, eles me desculparam muito fácil. Mas, assim, eu comecei a pedir perdão, pelo amor de Deus.
Porque você filmou, foi isso?
É. Aí o cara falou, estou só fazendo o meu trabalho. Meu trabalho. Eu falei, mas eu preciso levar as coisas da minha filha. Minha filha, tem, até eu tenho coisas pra ela, que às vezes ela passa mal. Que é verdade, ela já teve dor de barriga.
Claro, gente. Não, é impossível. A mala de mão é essencial, tem remédio, isso aí.
O load, empática, ela já teve dor de barriga ali dentro do avião, sabe? Eu já precisei limpar ela toda cagada dentro do avião.
Que delícia. As memórias boas, né?
Eles estavam me odiando, mas eles estavam me odiando com muita força, gente.
Ah, mas eles odeiam todo mundo, gente. É isso mesmo.
É um ambiente de ódio. É um ambiente de ódio.
É insuportável. As companhias aéreas, elas odeiam os passageiros. A verdade é essa.
Pedi perdão quase chorando.
Mas Mary Jo, eles pegaram o passaporte e falaram, não vai embarcar? Por quê? Por quê?
É, você tem que perguntar, por quê?
Mas eles não podem fazer isso. Eles botaram terror em mim. Mas eu vou te falar, eu subi no avião com as malas, tá? Teve espaço pra mim.
É claro que tinha.
Sempre tem, né? Eles às vezes mentem, mano.
Mas foi um momento de perrengue muito sinistro, porque assim, você não tá no teu país. E aí o cara falando que, tipo, que não pode, e eu gravando com uma cara de tipo, estou no meu direito, e eu me fudi, porque, tipo, eles... você não tá no teu país, cara. É melhor você fazer tudo o que eles querem. Porque é muito sinistro.
Não, não é melhor não, amiga. Não é assim também, não. Não.
Amiga, mas eu que eu ia fazer ali?
Você tem que exigir, porque eles gostam de pintar e bordar. Principalmente quando eles vêm com a pessoa de fora, que a pessoa fica mais insegura.
Mas, assim, foi um momento muito tenso ali, sabe? Muito nervoso. Foi um perrengue pra mim. Mas, assim, a verdade é uma só. Se eles tivessem razão mesmo, eu não embarcava.
Sim.
A bagagem de mão, como você falou, é pra servir você no voo.
Exato. Gente, exato. Agora eu quero saber isso. Porque, às vezes, acontece. Quando o voo tá lotado, eles falam, olha, vai ter que botar sua bagagem de mão lá embaixo. Mas aí você precisa da bagagem de mão. E aí, você tem direito? Eu quero saber, gente. Agora fiquei curiosa.
Cada pessoa tem direito a levar uma mala de mão. Pois então tem que ter. Se você pagou um assento, tem que ter espaço pra uma mala.
Não,
gente.
É estranho isso?
Agora, a mochila, essas coisas, mete embaixo do banco.
Embaixo do banco, é isso aí.
Isso.
É que a galera começa a botar a mochila lá em cima.
Isso.
E tira lugar de mala.
Eles falam, né, que é uma bagagem de mão e um personal item. Uma mochila, uma bolsa, alguma coisa assim.
O ideal, então, é botar coisa essencial na mochila. Vou passar a fazer isso.
E sua mala de mão não tem aquele cadeado já na mala, e você sempre tem um cadeadinho extra dentro da tua bolsa pra você fechar, entendeu?
Viajante preparado. Eu até vi uma vez um piloto, um vídeo de um piloto falando, anunciando, gente, tirem as bolsas de mão dos compartimentos e botem embaixo do banco. Vocês estão achando o quê? Que essas bolsinhas Louis Vuitton não podem ficar embaixo do banco? Isso é tudo falsificado, porque se não fosse falsificado, vocês não estariam viajando com essa companhia excelente Spirit. Aí o povo começou a rir, porque, né, ele mesmo sacaneou, vocês não estariam voando de Spirit, se fosse bolsa de verdade.
Tira só tua
então
bolsinha,
bota no chão.
Falsica aí de cima e bota embaixo do banco, não
tem problema
nenhum.
Essa foi a menor maneira de falar.
Tem vários vídeos desse, né, de stand-up de tripulação e de piloto, né, fazendo gracinha.
Não é, cara? Isso é muito bom. Que é a melhor forma de você falar, que aí ninguém fica mal-humorado. Todo mundo começa a rir, vou botar minha bolsinha no embaixo do banco, pronto.
Por favor, contrabandista de Ozempic, comparecer ao guichê.
A última viagem que eu fiz, voltando do Brasil para os Estados Unidos, eu tava, sei lá, com uns 10, 11 piques.
Porra, André, com essa, a dança do Ozempic.
Aquelas caixas térmicas, tem que ir refrigerada, parada. E aí foi na minha mala de mão. E eu passei na esteira, ninguém falou nada, tudo no amor. Eu falei, beleza.
Da hora.
Aí eu tô sentada em frente ao portão. Aí a companhia aérea me chamou.
Por favor, contrabandista de Ozempic.
Por favor, comparecer ao guichê aqui. Eu falei, tá bom, de embarque. Aí eu falei, tá bom. Nós vamos fazer uma vistoria aleatória na sua mala de mão.
Aleatória nominal, né? Tipo, aleatória de todas as pessoas chamadas Andréia Passos.
Aí eu, beleza. Aí fomos lá num cantinho. Aí era um cantinho, né? Não é na frente de todo mundo. Vai lá numa salinha. Aí o cara abriu a minha mala e perguntou: o que é esse isopor aqui? Eu falei: são minhas injeções. Injeção de quê? Eu falei: meus Ozempic. Aí ele virou e falou assim: Ozempic? Eu falei: ah. Aí ele virou e falou assim: você tem que ter autorização do médico pra viajar com isso aqui. Eu falei: hã? Eu falei: ah, mentira. Eu falei: nunca precisei disso. Aí eu virei e falei assim: não preciso de receita médica nem pra comprar. Eu, infelizmente, eu vou ter que reter.
Isso lá ou aqui, amiga? no Brasil?
No Brasil. Eu virei pra assim, então, meu amigo, vai ter que tirar todas as minhas malas que já estão dentro do avião. Eu não vou embarcar.
Uhum.
Era mais caro eu perder os Ozempic do que comprar outra passagem.
Com certeza.
A grana de Ozempic ali.
Mas você tava com agulha, amiga?
Eu despachei as agulhas.
Estranho eles fazerem isso na saída do país.
Eu também acho estranho.
Então eu falei assim, eu passei no raio-x, deu tudo ok, vocês estão implicando aqui, beleza, pode implicar. Mas eu falei, não preciso de receita médica pra essa medicação, nem pra comprar na farmácia, então não faz sentido você me obrigar aqui.
Se fosse na entrada nos Estados Unidos, ah, não pode entrar com esse medicamento aqui, whatever. Agora, na saída, ele não queria que você saia com remédio?
Nossa, faz sentido.
Na saída. Eles estavam de palhaçada, gente.
Não, não, mas você tava saindo do Brasil pra ir pros Estados Unidos.
Pra voltar pra casa, é.
Então, estranho, né? O Brasil não controla o que você sai do Brasil, ele controla o que você entra, não é?
Pra mim era assim, os caras viram assim, tá cheio de Ozempic ali, gente. Bichinho tá caro, vamos ganhar aqui, vamos distribuir caneta pra todo mundo.
Eu tava pensando a mesma coisa, às vezes cara fala, pô, lá em casa alguém já tinha pedido um Ozempic mesmo.
E aí eu virei e falei assim, se vocês reterem, eu vou pisar e destruir todas as canetas.
Falou isso, amiga?
Falei. Amiga, era tudo ou nada. Eu não ia perder aquela grana. E aí acabou que chamaram uma outra mulher lá, ela olhou e falou, é Ozempic? Eu falei, é. Ela falou, quantas tem?
Aí é que pega, né, amiga?
Aí eu menti. Eu falei que tinha 4.
André, é muito cool blood.
Tinha quantas?
Tinha 10. Aí ela olhou e falou assim, é Ozempic mesmo? Eu falei, é Ozempic. Aí ela, ah, então dá, deixa ela embarcar.
Nossa, André, nossa, é muito...
Ela não conferiu. Eu não devia ter mentido a quantidade.
Isso
mas
já
eu
me
falei,
lembra os tempos de escola.
Se eu falar que são 10, a mulher vai encher o saco.
Só de ver aquele programa de aeroporto, não sei o quê, eu já não falaria, amiga, nunca tinha 4.
Só que agora, próxima vez, eu vou pedir pro meu médico, porque meu médico manda eu tomar isso, entendeu? Só que nem precisa de receita pra comprar.
Não precisa, não. No ano passado, quando eu viajei pros Estados Unidos, eu comprei um creme no free shop, e o creme tinha mais de 100 ml, mas a mulher falou, não, compras no free shop vão lacradas, e você pode levar, sim, no avião.
Sim, do free shop você pode. Sim.
Sabe o que aconteceu? Chegou lá no aeroporto de Houston de novo, a mulher foi, eu falei, isso tá lacrado, o free shop falou que eu podia. Ela falou que não podia, aí o meu voo era tipo uma conexão muito curta, sabe? Eu não tinha tempo de ficar horas discutindo com a mulher. Eu falei pra ela, mas a mulher falou que podia. Aí dei uma discutida, ela falou, então você tem que preencher um formulário. Cara, meu voo saía, era conexão muito rápida, sabe? Tipo, 40 minutos.
Nossa, que horror, gente.
Não tinha esse tempo de fazer formulário. Eu falei, então fica com creme pra você.
Ai, que não acredito.
A Carol vai pegando essas paradas, ela vai somando. Pô, a mulher pegou o creme da minha mãe.
Ah, ela vai ficando traumatizada, né?
Por favor, contrabandista de Ozempic, comparecer ao guichê.
Quando eu fui pro Japão, eu voltei com esse medo, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou comprar tanta coisa lá que eu tenho com muito medo de passar ali na alfândega. Espero que ninguém da alfândega escute, né? Uns ouvintes a menos aí da alfândega, por favor. Eu comprei uma mala no Japão só pra trazer bugiganga pra mim aqui no Brasil, sabe? Eu comprei tecnologia, comprei roupa pra caramba. E aí a galera sempre fala, ó, oh, quando você for passar, tem duas filas, né? Aqui você vai declarar e aqui você não vai declarar. E aí eu falei, o que que acontece se eu for na que eu não vou declarar, mesmo tendo que declarar. Eles falaram, não, eles vão te pegar e aí, aí você vai ser obrigado a declarar. Eu falei, ah, então eu vou tentar a sorte.
E vai pagar multa,
vai
né?
Vai pagar multa.
Ah, tem multa? Aí eu não sabia da multa.
Eles taxam a taxa que você já ia pagar no declarando e aí mais uma multa.
Uma multa por ter mentido.
É.
Caraca, a mentira tem um preço, né?
Ninguém vai na fila de declarar. Nunca vi.
Eu já fui.
Nunca vi, você fez o certo.
Eu já fui.
Ah, tem um ser diferente.
É um...
ser evoluído.
Não, mas calma, não tinha como. Eu fiz enxoval da pícola aqui nos Estados Unidos. Quando ela, né, tava na barriga, e eu tava com aquelas malas de enxoval.
Amiga, eu conheço milhões de pessoas que fizeram enxoval e não declararam.
Não, mas era muito descarado. Era carrinho de bebê gigante numa mala gigante, sabe? Aí eu já fui direto.
E aí você pagou taxa em tudo?
Não, eu paguei taxa só no carrinho, poucas coisas.
Deve estar chocada.
Não, gente, não tinha como eu não declarar. Eu tava cheio de, sabe, impossível.
O meu foi eu e a Thaís, né? Ela comprou uma mala só pra ela, pra trazer coisa, e eu a minha. E eu falei pra ela, vamos na fila de não declarar. Se alguém parar a gente declara. Se não, a gente vai de boa. Quando a gente tava andando, o segurança me chamou, e aí eu fiquei, meu Deus do céu, já vai embora meu Steam Deck, vai embora minhas action figures que eu comprei, que aqui no Brasil é R$2.000, lá eu paguei tipo R$150, eu fiquei, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus.
Aí o cara só olhou e falou, por favor, tira o boné pra passar. Aí eu, nossa, era só o boné. Aí eu tirei o boné assim, consegui passar tranquilo, mas eu fiquei em choque. Eu e os outros pessoal tava com a gente, que tinha comprado Nintendo Switch, e eu comprei comprei iPhone lá, eu falei, eu vou comprar iPhone, vou deixar um no bolso, eu falo que é do trabalho, joguei as caixinhas fora lá no Japão e falei, isso aqui é de uso.
É, mas agora tem direito.
Não, mas é assim, você tem direito a um celular pro seu uso próprio. Então você pode chegar aqui nos Estados Unidos e comprar o iPhone 15, você tem direito.
Eu fiquei com os dois e passei assim, eu e a Thaís, né, a gente trouxe.
Aí você deu sorte, porque eles focam em pegar iPhone, iPad, essas coisas.
Caraca!
É o foco deles.
Tem direito a um relógio, um telefone, um computador, o que mais? A $1,000, aumentou agora.
Não, o computador já não tem direito não, amiga.
Não, é, você tem a tua cota, né, $1,000?
Você tem a cota de $1,000.
Se você passar, eles podem...
Eu nunca passei perrengue de compra, assim, mas toda vez... Eu tenho algum flag, eu não sei porquê. Toda vez eu sou separada do grupo que eu tô.
Nossa.
Pra fazer revista pessoal.
Revista? Eu também.
Toda vez.
Eu também.
E eles passam aquele papel nos meus dedos. Nossa, na alça, no meu bolsa, também. No calcanhar.
Papel no dedo?
É um papelzinho, parece um feltrozinho branco.
Pra ver se tem alguma substância. É, pra ver se tem alguma substância.
É, screening pra droga.
Que doideira. Então,
é, pois é. Eles passam na alça da bolsa, no meu calcanhar. Toda vez.
Toda vez também.
Eles limpam você com aqueles lenços umedecidos, basicamente, né?
É, parece um lencinho. É.
Gente, toda vez. E o meu ainda vai mais. Toda vez que eu passo no body scan, não importa o que eu esteja usando, a roupa, toda vez, quando eu vou olhar na imagem, porque fica a imagem do bonequinho e um quadrado vermelho em algum lugar.
O lugar varia.
Não, o meu não varia.
Tem vezes que é no ombro, tem vezes que é na perna.
O meu não varia. O meu, toda vez, é um quadrado na xereca.
Caraca!
Toda vez, o quadrado vermelho na xereca. Aí eu olho e falei, caraca, maluco, o que tem na minha xereca? Xoxota? Aí eu virei e falei assim, ó...
Xoxota quente.
Que delícia!
Very hot. Gente, eu não sei.
Qual é a xoxota?
Toda vez eu falei, que palhaçada!
Você tem que perguntar, what is this square in my xoxota? I want to know.
Eu vou perguntar, o que vocês têm com a minha vagina, gente? Não é possível.
Caraca!
Você pergunta, não, gente,
what do you have against my vagina? You
have... Tem que falar pro cara. Eu falo, pô, moço, já é toda vez que eu passo aqui, tá ligado? Já tá ficando estranho.
Toda vez, quadrado na xoxota.
Tô curiosa.
Já tá mais do que certificada, né?
Não sei quem no outro dia falou pra mim, você deve ser xoxotudo.
Xoxotudo. Que delícia, que você tá escondendo aí?
Eu não sei, gente.
Amiga, ela é explosiva, amiga. Ela é explosiva.
Tem vai, toda xoxota
vez,
explosiva.
Você tem
xoxota explosiva.
E aí é sempre assim, aquela revista que a mulher pergunta se eu quero ir pro quartinho.
Ah, pois é.
Eu posso te revistar aqui ou no quartinho? Eu falei, aqui, minha filha, não vai me levar pro quartinho pra tu enfiar dentro do outro lugar, não. Vai ser aqui na frente de todo mundo, que aí ela pega leve, né? Não quero ir lá pro quartinho.
E aí eu descobri depois de um tempo que na minha passagem, quando imprimia, assim, o cartão de embarque, já vinha três letras repetidas, assim. E aí essas três letras, antes de entrar no avião, entrega a passagem, eles me mandam pro canto pra fazer a tal da entrevista na porta, no embarque, às vezes.
Por que será?
Então, às vezes eu sou pega no raio-x, às vezes eu sou pega na entrada do avião.
Gente, mas não é possível, Paty, que tem?
Pois é, não sei. Talvez seja alguma homônima, sei lá, ou a minha cara deve ser parecida com alguém.
Não, que estranho, né?
Eu não sei dizer, não faço a menor ideia. Se fosse assim, vai, um exemplo. A Andréa vai pegar com o exemplo que de hoje pra sempre ela vai separar.
Caraca!
Eu nunca fui pega com nada assim que eu não pudesse, que eu tive que discutir.
Ah, é, eu vou separada pra sempre. Vou separar pra sempre.
Nunca aconteceu. Então,
já tá lá na ficha deles, né, cadastral lá, sempre parar vocês duas, assim, ó.
É.
Gente, que bizarro, né? Poucas vezes eu fui revistada, assim, tipo, né? Com aquela máquina que você fica, né? Pelada.
Mas é muito engraçado, né? Que mesmo que você saiba, tem certeza absoluta que nada vai ser pego, dá um medinho, né?
Dá! A gente fica com medo, né?
Essa pessoa, se ela quiser, ela me incrimina agora. É isso. Estou nas mãos dessa pessoa.
Não é? Dá medo quando a gente tá... É, porque verdade, a gente se sente vulnerável. O que pode acontecer, o que já aconteceu, né? É, na mala de despacho, eles colocarem coisa, né? Cara, isso é um pavor, né? Isso é um pavor mesmo.
Teve um parceiro meu voltando do Japão que ele foi parado, mas ele mereceu, né? Que lá no Japão, ele comprou um kit de sadomasoquismo, sabe? Dessas roupas assim.
É o que mais tem no Japão, né, gente?
É o que mais tem, né?
Ele foi muito engraçado, porque a gente tava num bonde, né? Todo mundo assim na excursão, voltando pro Japão, e aí a gente ia fazer uma escala no Catar, então a gente ia ficar meio que quase um dia no Catar pra voar de volta pro Brasil. E aí, quando a gente chegou no aeroporto do Catar, ele foi o único que os seguranças levou pra uma salinha, né? E aí, todo mundo ficou, meu Deus do céu, o que que aconteceu, mano? Caraca, será que foi alguma coisa grave, não sei o quê? Aí, de repente, ele volta meio triste, assim, bravo. A gente, o que que aconteceu? Ele, os caras pegou meu kit que eu comprei no Japão de masoquismo. Falou que não podia entrar com isso no país. Eu fiquei, meu Deus, que loucura. Lá não podia nem entrar.
Caraca, lá não pode chicotinho e látex.
Que é isso, gente? Não pode entrar com isso no país?
É, e os voos do Japão tem muitos que fazem escala nos Emirados Árabes.
Gente, que loucura.
Perdeu látex e o chicote.
Nossa, ele ficou... Porque ele conseguiu comprar no Japão, voou no aeroporto do Japão, tudo. Quando fez a escala no Catar, pra sair do aeroporto lá e tal, os seguranças pegaram e falaram, pode não, vai ficar. Ficou lá no Catar mesmo.
É, gente, porque no Japão, se eles forem proibir alguém de viajar porque tá com látex ou chicote, ninguém entra no avião.
Que delícia.
Tá vazio o voo, né?
Por favor, contrabandista de Ozempic, comparecer ao guichê.
Uma história sinistra de um cara aqui dos Estados Unidos, que ele foi pra Dubai a negócios. Aí tava tudo no amor, ele tava lá, foi sozinho. Um belo dia, ele começa a passar muito mal. Ele estava no hospital fazendo exames, né? Exame de urina, exame de tudo, exame de sangue. Um dia depois dele lá no hospital internado, aparece a polícia.
No hospital?
No hospital. Falou, o senhor tem que nos acompanhar. Não deixaram nem o cara trocar de roupa, ele foi com aquela camisolinha. E aí ele, meu Deus! Aí ele foi, ficou detido lá. Aí tinha um outro americano detido. Ele, gente, tá acontecendo? Não sei. Enfim, pegaram o passaporte dele. Ele ficou preso, né? E aí falaram pra ele que ele não podia sair do país porque ele foi pego com uma substância ilegal no corpo dele. Enquanto o cara tava nos Estados Unidos, uma semana antes dele ir pra Dubai, ele usou CBD, sabe? Ficou usando lá CBD e tal. E o CBD demora pra sair do seu corpo, né? Então ele foi pra Dubai e lá é proibido, né? Quando ele fez o exame de urina no hospital... detectaram.
Meu Deus.
Nossa, mas eles não têm que pedir autorização pra escanear isso?
O quê? Pra escanear o quê?
Droga. Em exames. Tem que autorizar um exame desse.
Então, não pediram. Não sei como é que é em Dubai, né? Que eles são mega rígidos com tudo.
Verdade.
E aí, o que acontece? Liberaram ele pra ir pro hotel, mas ele não podia sair do país. O cara ficou 3 meses hospedado no hotel sem poder sair.
Caraca!
Ele teve que contratar advogado.
Nossa!
E aí ele ficou pagando hotel. Ele foi... O cara que... Ele abre negócio lá, ele perdeu dinheiro porque ele teve uma despesa enorme de hotel.
Imagina, 3 meses de hotel, gente.
Meu Deus do céu!
Pois é, ele perdeu o apartamento que ele alugava lá, aqui nos Estados Unidos. O passarinho dele morreu porque não tinha ninguém pra cuidar.
Ai, que horror! Caraca.
E aí ele pôde voltar. Meu então Deus. A dica é, gente, ou você não vá a Dubai, ou se for, não usa maconha.
Mas não dá pra meter um processo nisso aí, não?
Não pode, porque era... Eu não sei se agora tá assim, né, ainda, mas, entendeu? Tem que tomar cuidado, porque se você para no hospital, faz um exame de urina, eles pegam você. Olha que perigo, eu não vou a Dubai mais.
Caraca!
Mas esses exames, eu acho que você tem que autorizar, igual, acho que foi a Paty que falou, a Patrícia.
Mas, gente, esses lugares...
Exato, Dubai, essa Emirados Árabes, deve ser... O buraco é mais embaixo.
É além deles, lá.
Eles vão fazer exame se quiserem.
O Alistone na Califórnia, como o Alexandre dá 2, né? Na Califa, ano passado, ele tinha fumado e aí ficaram horas na mão dele. Horas. Passando esses papeizinhos.
Olha o papelzinho.
50 mil horas.
50 mil papelzinhos.
Me falaram que o papelzinho era pra pólvora também. Já me falaram isso.
Ah, também serve. É pra explosivo, isso aí.
Esse ano ele já foi mais malandro. Esse ano ele pegou e falou assim, quer saber? Vou fumar os últimos dias só com um plástico no dedo. Que aí não ficou com um THC.
Olha! Nossa, esta mente brilhante, hein?
Passou direto. Botaram na minha mão, na dele não. E eu não fumo.
Olha aí.
Agora ele só de luva cirúrgica.
Olha aí, de luva
cirúrgica.
Que delícia, fumando a coisa de luva cirúrgica. Mas fica a dica aí, gente. Pra Dubai, cuidado, hein? Se você passar mal, for pro hospital.
Na Califórnia é liberado, né? A Califórnia é liberado. Então, tipo assim, eles têm que, né, saber que o cara vai ter dado 2 de repente se ele fuma.
É, vai ficar um resíduo, né? Que delícia.
Vai ficar um resíduo nos dedinhos. É.
Meu Deus do céu.
Mas naquele meio tempo...
Se eles pegam alguma coisa e eu não tenho nada, né?
Ele entra na paranoia de ter esquecido alguma ponta em alguma blusa, né? Alguma coisa.
É, tomar cuidado,
Então são 5 minutos de terror, né? Mas agora ele revista tudo. Ele, antes de fazer a mala, ele revista absolutamente tudo.
E ele tem que decorar aquela música, meu Joey. Não tem fragante porque a fumaça já subiu pra cuca.
É isso.
Tem que chegar cantando isso aí.
Olha que delícia! Pode de falar isso, pronto. Nossa, que delícia. Pra cuca de Zé.
Ah, eu tenho uma história bem legal. Imagina um gestor que foi recém-contratado pra empresa, tá? Tipo, novo, assim. Então ele tá naquela fase, né? Naquele romance, querendo mostrar pra que veio e tudo mais. Aí teve um evento de Dia das Mães e a empresa comprou um monte de kits daquela marca L'Occitane, uma marca carinha, né? Pra poder distribuir e tudo mais.
É, olha que
spa de L'Occitane.
Spa de L'Occitane, não é? Como é que é o nome do cara? Não é, Clayton?
Hidratada!
Nunca mais vou esquecer desse vídeo.
Pois é, e aí essa pessoa que obviamente podia ir no shopping comprar um kit da L'Occitane pra ele, ele descobriu uma sobra de algumas que não podiam ser entregues e pegou do armário e levou pra casa dele, assim, só pra ver, sabe? Tipo, vou levar.
Mentira!
E aí no dia seguinte teve uma contagem, né, claro, e descobriram que tava faltando um, e aí é aquilo. Você está, sorria, você está sendo filmado.
Nossa! Que vergonha.
Ai, nossa, que coisa.
Ele foi pego pegando o kit L'Occitane e levando embora, mais conhecido como furto, né?
Nossa!
Meu!
Nossa
do céu, pra que isso, gente?
Aí teve não só justa causa, como tiveram que chamar, literalmente, o administrativo, ele teve que sair escoltado do andar.
Caraca!
Ai, meu Deus, que ver.
Uma pessoa, assim, só pra vocês terem uma dimensão, no nível gestor médio, alto, executivo, com uma equipe de, tipo, 30 pessoas.
Nossa, gente.
Fazia, tipo, 2 meses que tava contratado na empresa, entendeu?
Gente, não acredito.
Então, nossa, vocês imaginam... como caráter, assim, a pessoa tentando levar vantagem de uma coisa tão idiota e tão...
Tão idiota.
Meu Deus, um creminho L'Occitane, meu Deus.
Não, se queimar por causa de uma idiotice, gente.
Mas a real, gente, que quem tem coragem de pegar um L'Occitane, você não sabe o que a pessoa é capaz de pegar.
Não, exatamente, né?
Pois é. Exato, deixa ali
já
ainda,
diz,
né?
Tudo, não.
E esse tipo de coisa você não consegue avaliar, né? Tipo, de novo, o caráter da pessoa baseado em ninguém.
Não é possível, amigo, que essa tua pele tava tão ressecada que você não...
Não, pois é, e o que, que o cara pretendia, sabe? Tipo, que vergonha, né? The Office da vida real total. Assim.
The Office da vida real, nossa, que vergonha, sendo filmado, como diz Azaghal, vergonha roubar e não poder carregar.
Exatamente.
O Chico falava isso também. Só que o dele, ele carregou e tava filmado, né?
Putz, que merda.
Ai, que vergonha.
Devolve, amigo, devolve.
Ai, meu Deus.
Meu Deus do
céu. É, você pensa que a empresa vai ter uma fraude mirabolante e tudo mais. Não, o cara roubou um kit da L'Occitane mesmo.
É. Demitida. Hidratada.
Hidratada demitida. E demitida.
Já que a Paty tá falando de furto, eu já dou a emendada na minha, que a minha é curta também. Eu trabalhava numa empresa de caminhão, né? E a gente fazia lá na Aparecida do Norte um evento, acho que ele era anual, onde ia todos os caminhoneiros e tinha a rainha dos caminhoneiros, que é a Sula Miranda, né? E ia outros músicos também cantar nesse festival. E como eu fazia parte de redes sociais, eu tinha acesso a camarim, eu tinha acesso aos artistas pra fazer stories, trocar ideia e filmar do palco. E aí eu peguei muita amizade com a Sula Miranda, fiquei lá conversando com ela, sentado no camarim lá. Eu não sabia que ela era irmã da Gretchen, né? E aí ela me contou...
Para!
Como é que é?
Para!
Vocês não sabiam disso?
Não, gente, para com
que
isso!
Que isso?
Eu não
André,
sabia.
Você não sabe disso?
Como é que é?
Eu nunca Sula Miranda? Disso. Aquela que tem tudo rosa?
Amiga, que mundo você vive.
Eu não sabia.
Como, gente? Sim. Sula Miranda, o que tem a ver com a Gretchen, gente? Eu nunca
conga, ia saber. Conga, que delícia!
Eu não sabia disso.
Que isso, gente? A Sula Miranda não é aquela que gosta de tudo rosa, que a casa é rosa, quarto rosa.
Sim.
Ela é a rainha dos caminhoneiros.
Gente, ela é irmã, não.
Eu tô chocada.
Gente, que isso? Mas e aí?
Eu fiquei conversando, porque eu fiquei, pô, Sula Miranda, eu já ouvi o nome, mas eu não conhecia tão profundo, aí eu fiquei lá conversando com ela e tal. Aí um parceiro meu pegou e falou, ó, vai lá pro palco que a Paula Fernandes vai cantar. Ela ia passar, né, no caminhão cantando, e aí ela ia subir no palco e eu ia fazer esses stories. Aí eu saí, falei, pô, Sula, eu vou lá, depois eu volto a trocar ideia com você. Peguei o celular e corri pro palco. E aí, quando eu cheguei lá no palco e entreguei o celular pro outro cara que ia fazer as filmagens junto comigo, ele falou pra mim, cara, esse não é o meu celular. Aí eu falei, ué, é o celular que tava lá no camarim. E aí, nisso, começou a tocar no ponto, assim, ó, roubaram o celular da Sula Miranda aqui do camarim, ela tá procurando, tá desesperada, ela deixou aqui em cima da geladeira.
Nossa.
E aí, todo mundo começou a falar, meu Deus, quem tava no camarim, não sei o quê.
Ai, meu Deus.
E aí, o meu amigo olha pra mim e fala, pô, cara, esse celular, esse pai é o dela, volta lá, devolve, pede desculpa. Eu falei, não, mano, eu vou explicar pra ela que a gente tava conversando bastante, já era minha amiga. Aí eu cheguei nela e falei, ó, Sula, eu peguei seu celular correndo pra fazer os stories da Paula Fernandes e eu achei que era o da firma aqui e tal, não é... desculpa daqui, mas eu gelei, eu fiquei, meu Deus do céu, vou ser demitido.
Nossa.
Porque eu roubei o celular da Sula Miranda.
Mas é aí? Mas é o que ela falou, Elone?
Não, ela deu risada, porque foi muito rápido. Como a gente tava sentado juntos conversando, eu peguei o celular que tava do meu lado.
E ele era desbloqueado?
Não, não, ele tava bloqueado lá, a telinha com código, o iPhonezinho dela lá e tal, né? Reconhecimento facial e tal, só que eu não olhei pro celular até entregar pro meu amigo, porque eu falei, ah, esse celular aqui, eu peguei, entreguei pra ele, ele falou, cara, esse não é o meu celular, não.
Ai, gente.
E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que celular é esse? E aí, quando começou a falar, eu falei, nossa, é o dela. Aí a gente desceu lá, eu devolvi. Mas foi de bom. Eu nunca gelei tanto de tomar uma justa causa como nesse dia aí, cara.
É. Nossa, é porque eu vou te falar, eu sou rainha de fazer
nossa,
isso.
Nossa, que vergonha.
Eu acho que todo celular é o meu. O meu pode ser branco, o do outro vermelho.
Ah, com certeza.
Eu vejo um celular em cima de qualquer lugar e falo, ah, meu celular. E eu guardo na bolsa. Eu tenho essa mania insuportável e volta e meia eu levo o celular da Agatha pra minha casa, o celular da minha mãe. Já levei o celular da minha sogra. É um inferno isso. Eu sou insuportável com isso. Essa merda de TDAH, que eu vejo o celular, acho que é o meu, e eu não olho, não confiro, não vejo a cor da capa, nada disso. Eu vejo só a tela, pego e fio na bolsa. Aí quando eu vejo um toque de celular que ninguém atende, eu falo, gente, tô tocando celular e ninguém atende.
É, que absurdo.
Aí você fica olhando em volta, ninguém vai atender isso, gente? É quando você olha na tua bolsa que tá tocando, inferno.
Ah, que inferno, gente.
Sorte que até hoje eu só peguei de pessoas conhecidas, né? Que já sabem que eu sou maluca. Agora pensou, imagina.
Você assim, pega da Sula Miranda?
Ah, eu sou bem impossível de fazer isso, gente.
Com certeza.
É possível, porque eu sou muito desligada.
Você dá um gelo, né? Porque eu não sabia como ia ser a reação dela, então eu cheguei bem de boa, falando, ó, a gente tava conversando aqui, eu levantei e levei pra lá, mas tá aqui. E como eu também tava vestido de produção e tudo, foi bem tranquilo, assim. O medo é assim, tipo, imagina se eu quebro o celular da guria num momento desse, assim, e, nossa, ia ser mó prejuízo.
É, não, ou se a pessoa começa a reclamar, dizendo, ah, você quis tentar pegar minhas informações.
Pois é.
Né? Porque tem pessoas e pessoas, né?
Exato.
Caraca, não.
Aniversariante do mês, vocês sabem o que é isso? Tipo, imagina uma empresa gigante que resolve colocar uma regra pra uma vez por mês comemorar os aniversários de todo mundo que faz aniversário aquele mês.
Nossa, obviamente, eu odeio esses negócios em empresa, mano.
Então.
Eu odeio isso. Desde quando eu comecei a trabalhar lá com os meus 14, 15 anos, a única regra que eu segui fielmente até hoje é que eu nunca trabalho no dia que eu nasci. Então eu falto, sabe? Eu sempre faltei no emprego quando é dia do meu aniversário. E aí as pessoas ficavam me cobrando no outro dia porque elas queriam um bolo, sabe? Elas ficavam, pô, você não veio, não teve seu aniversário, bolo. Eu falei, mano, eu comi bolo na minha casa, vocês se viram aí.
Mas, gente, mas é muito melhor você juntar todos os aniversários num dia só. Porque senão, imagina, todo dia ter que comprar bolo.
Pois é, mas saía praticamente morte. Por quê? Como era muita gente, tinha que escolher o sabor do bolo. E quem vai escolher o sabor do bolo?
Nossa! Ah, começou a treta.
Ah, eu não gosto de chocolate.
Tem que ser sorteio. Não, bota num papelzinho e sorteia.
Tinha que ter unanimidade, né?
Tinha.
E a outra coisa é, já que vai fazer, pra que que vai abrir pra pergunta um negócio que você não vai pegar a opinião das pessoas pra fazer? No fim, o bolo vai ser de baunilha com recheio branco, sabe?
É, pois é.
É tipo uma falsa impressão. Era um show de horrores, assim.
Gente, show de horrores.
Eu já tô imaginando essa festa.
Veja se isso não é um episódio pronto do The Office. Secretárias dos diretores descendo nos andares pra cantar parabéns e meu pegar Deus. Um pedaço de bolo e levar pros diretores.
Meu Deus, gente!
Meu Deus, mano.
Que estavam esperando, mas eles não desciam no andar pra cantar parabéns pra equipe deles. Eles ficavam lá no...
Eles ficavam, no nossa, mano.
Esperando.
Gente, é...
Ai, que horror, gente!
Que absurdo!
Não quer cantar parabéns,
manda
mas quer bolo?
Secretária.
Não pode, não pode.
É, aí já que é pra contar fofoca, época, uma bela vez, um iluminado de um diretor decidiu que tinha que mudar o horário do bolo do aniversariante do mês pra ser um horário que ele podia participar, porque ele queria comer bolo. Então, assim, como usar o seu poder de diretor pra coisas úteis? Mude o horário do bolo do aniversariante do mês.
Bolo na minha vida ia dar briga também. Bolo e brigadeiro.
Não, mas assim, eu sei se vocês já viram aqueles vídeos de festa de São Paulo, que tem aquele bolo gigante. Vocês já
sim,
viram?
Eu cheguei aí no, nos que tinha aqui na Paulista. Eles faziam o bolo então, em parceria com o Açúcar União, né? Eles faziam quilômetros, exatamente. A gente levava bacia pra pegar.
É, qual a idade de São Paulo tem que ter os metros de bolo, né? Tipo, 400 isso. anos, 400 metros de bolo. Bolo de metro, praticamente.
É, bolo de metro.
Nossa, era um rolê com a minha família. Era um rolê que minha mãe e meu pai falavam assim, ó. Vamos todo mundo, né, passear pro centro pra comer bolo. Chegava lá, era o inferno das pessoas se matando, pegando... Nossa, era muito delícia. Não, tomando banho de bolo.
É um inferno, gente.
Pessoa com saquinho de supermercado, pegando bolo, tacando dentro, enfim. Era tipo isso, só que corporativo.
Corporativo.
Aí o bolo, obviamente, começava a ficar pequeno, porque expandia. Aí começam a querer criar regras. Tipo, ah, então os terceirizados não podem participar do aniversário de domingo.
Ai, meu Deus, começou. Meu Deus, que inferno.
Então, assim, é muito feito pra dar errado, sabe? É muito feito pra dar errado.
Meu Deus, coitados dos terceirizados, não podem comer o bolo.
Ô, gente, não é melhor sair pra jantar? Todo mundo.
É, fazer um jantar.
Uma vez por mês, aniversário antes do mês. É, cada um como que quer.
Não seria uma delícia?
No quilão lá, no rodízio, sei lá.
Gostei dessa ideia.
Rodízio de pizza.
Gente, é um tipo de empresa que teve que fazer pesquisa pra quantos cafés você toma por dia.
Que isso?
Que estavam avaliando se ia tirar ou não a máquina de cappuccino, porque tava acabando muito rápido.
Gente,
Meu Deus.
Por aí você vê o que eu falei, comida sempre dá problema. A mesma empresa, olha essa, tinha um negócio que chamava Hora da Fruta. E era uma iniciativa muito legal. Passava um carrinho e tinha aquelas frutas cortadinhas prontas.
Igual no Ruptura? Na série? O dia do melão, o dia da melancia.
Caraca.
No Ruptura tinha isso?
Caraca, tinha. Pra alegrar eles faziam, hoje é dia do melão. Aí eles cortavam o melão e ficavam todos felizes. Oba, hoje é dia do melão.
Não, esse não era bem assim, porque você tinha que pagar, né? Era a cafeteria que tinha embaixo que podia subir com o carrinho pra vender pra você. Não era um benefício.
Ah, não era um benefício. Tinha
não,
que... tinha
que não, o benefício era de ser cortada e trazer pra você na mesa, né? Era tipo...
você tem que pagar. Ah, o benefício era ser cortado e não...
A conveniência existia, vou falar a verdade. Era bem conveniente. Você tá lá sentada trabalhando e aparece uma fruta pra você comer.
Boa, boa.
Mesmo que você tenha que pagar, ok. Mas, né? Era tipo uma salada de fruta, assim, sem o líquido, mas assim, eram frutas variadas cortadas. E tinha, obviamente, um canal de denúncia, canal de reclamação, né? Sempre tem, né? Nas empresas, sempre tem isso. E começou a chover reclamação porque não tava mais vindo uma uva pra enfeitar o potinho de fruta. Isso virou uma reclamação que teve que ser conversada com o fornecedor de por que, que não tinha mais uva no potinho da salada de fruta. Então, assim, por aí você vê. A capacidade de criar problema com esse tipo de coisa é muito além da imaginação, sabe? Imagina a sua disposição para fazer uma reclamação falando que não vem mais uva na sua salada de frutas.
Gente, meu Deus do céu. Gente, eu adoro essas coisas.
Não, e a parada não é nem que a empresa dá. A parada é que você vai comprar. Você compra se quiser. Gente. Não tem uva, não compra.
É, inclusive para de comprar se você não quer.
É, não tem a porra da uva, não compra.
Já, coitada, mas a pessoa quer a uva. Eu estou com pena da pessoa que quer a uva.
Caraca, mas não é nem o benefício, entendeu?
Ela podia comprar um pacote de uva e levar, né, também.
É.
Leva a sua própria uva, caceta.
Mas é que as pessoas, né, no mundo corporativo, elas estão lá no escritório cansadas, né? Então elas começam a inventar problemas, né? Porque...
Eu acho
gente,
isso.
Gente, mas não tem muito problema no... Gente louca, gente.
Então, mas às vezes a pessoa tá tão estressada, né, que ela quer qualquer coisa que vá trazer um pouco de prazer.
Uma picuinha, fora... É.
Ou então ela tá sentindo falta daquela uva, entendeu? Aquela uva era o ponto alto do dia dela.
Meu Deus.
Entendeu?
Não, e o negócio vira uma reclamação contra o fornecedor, imaginem.
É, meu Deus, gente.
Imagina Deus o coitado céu. Que fazia a gestão desse fornecedor ter que fazer uma reunião, porque obviamente isso virou pelo menos umas 10 reuniões. Você tem que fazer uma gente. Reunião pra discutir o conteúdo da salada de fruta vendida.
Cara, isso é muito bom, isso é muito The Office, cara.
É muito The Office.
O que dava muita briga num emprego que eu trabalhei de fazer elástico era o horário de esquentar a marmita. Porque todo mundo almoçava meio-dia e só tinha um micro-ondas. Então tinha pessoas pessoas que saíam às vezes 11h50 e já deixava a marmita lá esquentando. E aí essa pessoa, ela aproveitava pra cutucar a marmita das outras pra pegar mistura escondido da outra pessoa, sabe? Então sempre tinha alguém que acabava roubando a mistura de um, ou o tempo, pô, gastei 20 minutos esquentando a minha marmita do tempo do meu horário de almoço, sabe? Então, nossa, dava muita briga. Era tipo 10 funcionários brigando pra esquentar a marmita no horário certo ali, cara.
Gente, que horror! Nossa, isso é inferno mesmo.
Você falou de micro-ondas, mas e geladeira coletiva? Quando tinha que ter regra, sexta-feira a geladeira vai ser limpa. Você tinha que começar a avisar na segunda-feira, porque obviamente era um nojo, entendeu? Essa é a melhor, palavra mais...
Eu já briguei por causa de tapeware em geladeira coletiva. Porque, tipo, eu levei meu tapeware todo novinho, a menina pegou, me trouxe um igual, levou o meu novinho e deixou o dela acabado.
Meu Deus, gente, que... Olha, gente, é tanta treta, né, em ambiente de trabalho.
A Tatiana Baez, sabe a Tati Baez? Ria. Mas ria, Andréia. Assim, eu falei, gente, mas o meu tapeware tava novo, cara. Novo, essa menina levou meu tapeware. E eu briguei.
Caraca, gente, você vê quanta treta, gente?
Ela deixou usadinho dela, ela falou, bom, já usei bastante, agora tem um novinho que ela nem vai perceber.
Malandra. Deixou aquele alaranjado.
Meu Deus, gente, que horror, cheio de molho de tomate, né? Então, mas gente, olha só, esse negócio do micro-ondas, o Alexandre levava, quando ele trabalhava, né, no escritório, ele levava aquela marmitinha que esquenta, que é elétrica, sabe? Que você bota água, aí a comidinha esquenta. Aí resolvi o problema do micro-ondas.
Ah, ele mesmo podia esquentar, né?
Né? Botava na tomada marmitinha. Lembram dessa marmitinha? Ainda existe?
Nossa, nem lembro dessa.
É, ela é elétrica. Aí você bota a aguinha, aí a comidinha fica lá esquentando.
É que agora tá gourmetizado, chama Bento Box. É uma lancheirinha de adulto, né? Ou de criança, sei lá, que tem vários compartimentozinhos. E você deixa a água lá. Inclusive, agora tem umas que dá pra esquentar no USB, sabia?
Olha que chique, tem. Gente. Olha que delícia.
Não,
gente,
e hoje em dia tem umas, se eu não me engano, que a comida realmente não esfria, que é as térmicas agora estão mais poderosas.
Não. E a marmita Stanley.
Ela fica... É, exatamente. É isso, ela é insulated, né, que eles falam, ela tem aquelas duas camadas e aí dura, tipo, fria 5 horas e quente 6 horas, sabe? Acho que ao contrário, acho que fria dura mais, é.
Não, isso é bom, gente, porque essa treta do micro-ondas é um saco.
É um saco. Você
imagina? Um monte de gente pra esquentar.
As pessoas têm uma relação com micro-ondas meio louca, né? Tipo, banheiro, não é? Tipo, eu não vou cuidar disso daqui. O azar, vou fazer tudo que eu quiser aqui. Vai deixar sujo, vai... Assim, não pensa no próximo de jeito nenhum, assim. É muito
perigo. Ah, não pensa.
A comida explode, né? Lá dentro, deixa assim, tudo explodido.
Ah, é. Se eu não limpo nem na minha casa, eu vou limpar aqui? Deixa
As pessoas que levam peixe na marmita e aí vai esquentar no micro-ondas, já deixa aquele fedozão de peixe lá dentro do micro-ondas. Nossa, eu ficava doido.
Nossa, levar peixe.
Caraca,
né?
Tem umas comidas que
peixe. Não, é horrível, né? A gente aqui em casa, né? Vai esquentar o peixe. Um fedor, gente. É horrível. Imagina no trabalho, né? Que merda.
Porra. Não, e na geladeira, gente? Na geladeira, quando fica aquele cheiro de cebolão lá, que a pessoa mete uma comida com cebolão lá e fica aquele cheiro de cebola na geladeira inteira.
É difícil, gente.
E aí parece que pega gosto de cebola em tudo, até na bebida que você vai tomar.
Sim.
Que isso, André?
Cebola, gente, não bota cebola na geladeira. Começa por aí.
Não bota?
Usa ela inteira, gente. Usa ela inteira. Vai sobrar meia cebola.
Mas mesmo que bote na tapoeira, assim, por que eu boto uma cebolinha na tapoeira?
Não, tapoeira pode.
É, mas às vezes escapa.
Ela fede.
O ideal é você usar a porra da cebola toda. Vai botar mais cebola no bife? Não tem problema. Deixa lá.
Eu não compro cebolão por causa disso. Eu só compro cebola pequena.
Eu também. Não gosto de cebolão. Eu gosto de cebola pequena. Porque aí você usa uma inteira. Porque fica sobrando. Se sobrar, você tem que botar na tapoeira bem lacrada.
Eu
aquela
boto,
que
é.
Não vai sair cheiro, gente.
Eu boto assim,
senão vai empestear a geladeira. Eu tenho nojo de abrir a geladeira com aquele bafo de cebola.
Ai, gente, meu Deus.
Por favor, contrabandista de Ozempic, comparecer ao guichê.
Agora, gente, e pegação dentro de trabalho?
Nossa, isso é um clássico, né, gente? Meu Deus.
Ah, é um clássico.
Nesse Quicksilver que eu trabalhei, eu sou a última a saber, tá? Eu sou super inocente. Eu nunca acho que a pessoa tá subindo no estoque pra transar com a outra. Nunca acho isso.
Meu Deus,
eu
gente.
Eu me lembro que tinha, assim, que tinha um cara que transava com a menina que era do caixa, que era casada.
Conferir meu Deus.
Estoque, né? Conferir estoque já é código secreto, né? Vamos
já
conferir
estoque. Já virou código.
E eu, boba, ficava, gente, desce.
Gente, sério?
E o outro vendedor ficava rindo. E eu nunca me toquei. Eu sou bem inocente, porque assim, coisa que eu não vou fazer, eu não acho que as pessoas vão fazer, que o cara vai subir com a menina lá no estoque e estavam lá, ela tava dando horrores. E depois o cara sacaneava ela e tudo, tá? Nem dava dava ideia pra ela, mas estavam lá no estoque. E eu sou a última a perceber essas coisas, tá?
Então, gente, é, mas isso acontece. O Alexandre uma vez trabalhou numa firma, logo acho que foi uma das primeiras que ele trabalhou, que era assim, o cara lá, o dono da empresa lá, sabe? Ei, boa noite, gente, isso aqui. Aí, daqui a pouco, o Alexandre vê, primeiro, né, a menina saindo, sabe? A secretária saindo. Uhum. Aí, um tempinho depois, eles davam uma disfarçada pra ver se as pessoas esqueciam, né, que ela saiu. Aí, daqui a pouco, saiu o cara. Ei, tudo bem? Boa noite, sabe?
Sai, a pessoa toda vermelha. É.
Mas
toda descabelada.
Do mesmo banheiro, entendeu? Assim, eles davam espaço pra ver se as pessoas esqueciam, né? Tipo, ah, né? Saiu ela, já esqueci. Mas não esquece, gente, não esquece. Você tá saindo do mesmo lugar.
Não, sempre tem uma fifi, sempre tem uma fifi pra cronometrar essas coisas.
Deve ter uma pessoa que tá de olho, né?
Não é, gente? O Alexandre ficava bolado, porque o cara era casado e tal, né? Já viu, né? Essas histórias. Tem altas histórias, assim, né? É, de gente na escada, galera na escada do escritório.
Ah, a escadaria é um clássico, né? Teve uma vez que tinha uma escadaria que, não sei se já viram, é um dispositivo que no térreo, se você abrir a porta, dispara o alarme. Vocês já viram isso?
Nossa.
Não. Como é que é?
É porque é sinal que alguém tá saindo. Alguém tá saindo. É escada de emergência, né?
Entendi.
Ah. E aí a porta tranca. Você não consegue entrar por ela.
Imagina.
Você não consegue entrar de volta por ela. Se a porta fechar, você fica do lado de fora. Entendeu?
E a dignidade também.
Que é aquela porta antipânico que você empurra.
Ah.
E aí teve uma vez que a porta disparou e ficou o casal do lado de fora. Eu, obviamente, não vi quem era, porque só uma fofoca. Mas imagina que você tá se divertindo na escadaria, em vez de você voltar pro seu andar, você decide descer até o térreo e sair. Só que o alarme disparou, a porta fechou.
Imagina,
e eles ficaram do lado de fora. Foi bem legal. É. O que acaba acontecendo, às vezes, quando um casal se forma, depois que ele tá lá dentro, eles são obrigados a reportar, tem que preencher um memo de risco, que eles falam, declarando o conflito de interesse e tudo mais. E aí, tem um prazo pra você conseguir uma recolocação em outra área da empresa, que não seja a que você tem alguém com alguma relação além do trabalho. E alguns lugares, alguns tipos de atribuição, inclusive, pode gerar o desligamento se você não conseguir uma outra vaga.
Gente, eu não sabia disso. Por isso que tem muita gente que namora secretamente.
É, escondida.
Muita gente que esconde, muita gente que nunca oficializa, coisa e tal.
Que doideira.
Caraca, gente.
Mas já aconteceu isso, que a gente teve casal na empresa e era isso. O cara era acima da menina, ela fazia besteira, comia mosca, fazia umas burradas lá e ele acobertava. Ele acobertava. Nunca era culpa dela.
É.
Aí, ó.
E mesmo que não acoberte nada, que não tenha nada de errado sendo feito, pros outros colaboradores é terrível, né? Porque sempre vai ficar uma sensação de que aquela pessoa tá privilegiada de alguma maneira. Então, sim, ou tem que mudar de diretoria, mudar de unidade de negócio, alguma coisa tem que ser feita. Isso é um problemaço.
É, não dá certo. Não dá
Caraca,
certo.
Caraca, né? Olha aí, eu não sabia disso não. Mas é, faz todo sentido. Pois é.
É um conflito muito grande de interesse. Presentes corporativos, sabe? Tipo, cupcake de dia da secretária, sei lá, dia das mães, não sei. Bom, não vamos mais dar nada de comer, de novo, a mesma história. Não vamos comprar nada que seja perecível.
Que comida é treta.
Porque se for perecível, sempre vai ter um iluminado que tava de férias e aí não comeu o cupcake do dia e não recebeu, e aí vai dar reclamação. Sempre tinha essas coisas. Ou então, no dia que distribuiu, eu não tava aqui, aí eu perdi meu cupcake. Ou então, o cupcake ficou 2 semanas em cima da minha mesa e quando eu voltei tava estragado. Enfim, aí não vai mais ter nada que seja perecível ou alimentício de presente, de entregar pras pessoas e tal, porque isso pode dar problema, melhor não, é capaz de um dia aparecer alguém que tá em uma alergia do negócio que você comeu, enfim. E aí ia ter uma, não sei se vocês já ouviram falar disso, uma semana, é muito grossa, uma semana de prevenção ao acidente de trabalho, e aí... Enfim, aí tem toda uma coisa de bem-estar envolvida, tem uns eventos, tem umas palestras, tem coisas legais, né, até pros colaboradores, etc. E aí decidiram que eles iam dar de presente um kit de massagem. Sabe esses que tem uma coisinha assim que você passa nas costas? Tipo um rolinho?
Delícia.
Mas parece um vibrador.
Olha, André, já tá no delícia.
Então tinha um desse, eu não lembro muito bem, mas tinha um desse que era...
André tem uma cabeça.
Parece um vibrador.
Ah, mas porque tem uns que parecem os vibradores.
É, tinha um que era pras costas, tinha um que era de você rolar o pé assim, sabe? Tipo um, um peito de bambu, assim, um negócio que você rolava, pisava em cima e rolava pra relaxar. Beleza, decidiram fazer isso. E aí, algumas pessoas, eu, uma delas, acabou deixando isso no trabalho mesmo, não levei pra casa, ficou lá, sei lá. As pessoas gostaram, eu tô falando já há muito tempo atrás, era bonito, era bem feito, era caro, né? Aquilo era, não era uma tranqueira qualquer, era bonito. E as pessoas deixaram no trabalho isso, deixaram na gaveta pra usar e tal. Até que um belo dia apareceu uma, de novo, uma reclamação de que o negócio de bambu, de você rolar o pé, tinha dado larva.
Meu Deus!
Ah, meu Deus! Meu Deus!
Começou a virar a fofoca interna de todo mundo indo procurar os seus próprios bambus.
Pra saber quem era um dos que tava com larva.
E o desfecho dessa história é: vários deles tinham larva.
Ah, meu Deus!
Gente! Que nojo, que pesadelo. Não era tratado, sei lá, o que, que é isso?
Exato, acho que não era tratado, não era envernizado. Eu não sei dizer, não sei que tipo de larva que proliferou, eu não sei te falar.
Nossa, que loucura, gente. Às vezes não era nem bambu, era tipo bambu.
Meu Deus, gente.
Não, era de bambu mesmo. Engraçado que era de bambu mesmo. E isso virou um inferno. Tipo, teve que, de novo, chamar fornecedor, pedir dinheiro de volta, quebra de contrato. Foi um pesadelo. Nossa. Um pesadelo por causa da bendita da larva do bambu.
E as pessoas fazem uma questão dos meus negócios, né? Tipo, é um brinde isso. É isso?
É, um presente corporativo, um vai.
Presente.
Mas aí a pessoa faz um away. Ai, que nojo, larva, meti o pé na larva, sei lá o quê. Sou alérgica à larva, sei lá, qualquer
é.
É, pensando friamente é terrível mesmo, né? Você dá um presente num negócio que tem uma larva e tal, sabe?
Que nojo, gente, que inferno. Cara, isso é muito de office.
É muito, é muito.
Não, e você foge de uma coisa que é tipo um cupcake que estraga e você vai pra um negócio de madeira que você, tipo, muito à prova de... Se você não vou mais usar coisas perecíveis, aí você compra um brinde que é de madeira e o negócio apodrece e tem larvas, sabe? Então é muito feito pra dar errado.
Eu adoro essas coisas naturais. Natureba, ecológica. Lá em São Lourenço tinha uma mulher que ela pegava, sei lá, casca de palmeira, pintava e fazia umas luminárias com aquelas cascas. Ficava maneiríssima, sabe? Ela pintava de verde, ficava bonita, fazia uns furos assim.
Ah, legal.
Aí eu achei lindo aquilo, dei pra minha sogra a luminária e mais um enfeite de parede também, tudo natureba.
Tudo da natureza. De folha de parreira.
Caraca, passou 3 meses. Nossa. O negócio tava tudo mofado, deu um pouco.
Que horror!
Meu Deus.
Ah, que delícia.
Meu Deus, amiga.
Olha aí.
Porque não, acho que tem que ter um tratamento essas paradas. Então tem que vernizar alguma coisa pra...
Claro.
Não mofar. Não deu larva, mas o mofo... Eu falei pra minha só, cara, choque isso fora, meu pelo Deus. Amor de Deus.
Mofo deu.
Mofo deu, gente. Não, não tinha como. Não tinha. Gente. A parada, cara, ficou asquerosa.
Ai, que nojo, gente.
Mas assim, não é só funcionário que reclama também, tem cliente que capricha, né? Eu não esqueço uma vez, o produto era seguro residencial e aí o ícone do produto era desenhado, assim, sabe? Era tipo um cartoon, assim. E aí tinha um ímã de geladeira que mandava pros clientes com um número tipo da assistência, sabe? Quando você tem seguro residencial, que você pode chamar um encanador, eletricista e tudo mais. Então imagina que era um ímã, né? Porque tem tudo a ver, né? Você deixa na tua geladeira e, enfim, faz sentido. Era uma casinha desenhada e uma família bem tradicionalzinha, assim. Um marido, a mulher, duas crianças e, se eu não me engano, tinha um bichinho, um cachorro, acho que era. O cliente teve a capacidade de escrever reclamando do ímã que tinha sido mandado pra ele, porque não representava a família dele.
Ai, meu Deus do céu.
Ah, mano, que isso,
porque ele não tinha filha, era um assim, não tinha filhas meninas e só tinha dois meninos e o menino reclamou porque ele não tava no ímã, sabe? Gente.
Ah, meu Deus. Por isso que no Brasil foi proibido aqueles adesivos, não sei se vocês vão lembrar disso, mas tem matéria e tudo na época que fizeram, aqueles adesivos que a galera colava no carro da família, tipo um pai, a mãe e duas criancinhas. Algumas pessoas estavam usando aquilo pra sequestrar a família.
Ai, que horror!
Então ela sabia, ela sabia que tipo, ah, esse casal tem duas filhas, esse casal tem um cachorro e uma esposa. Então foi aí, ó, por isso que essa galera reclama, tá vendo? Aí, ó, dá chance pros caras. Caraca!
Caraca, sério? Não sabia disso, gente.
Sim, foi proibido esses adesivos. e vinha de carro aí um tempo.
Meu Deus! Caraca. Eu vi que tinha uns que eram meio politicamente incorretos, assim, tipo, de humor, assim, que era o cara enforcando a que seria a sogra, sabe? Se a sogra morava junto.
Maravilhoso.
Eu vi vários, assim.
Meu Deus! Nossa, claro. O Brasil sempre vai além, né? O Brasil vai sempre vai tudo além.
Então, gente, mas outra coisa que sempre falam, né, é as pessoas que perdem a linha nas festas corporativas. A gente tem um amigo que ele falou, gente, eu quando estou na festa, eu ainda estou trabalhando, né? Eu estou na empresa.
Mas é.
E as pessoas esquecem. Ele falou que tem gente que pira.
Não só festa, mas evento também de hotel, sabe? Esses de treinamento fora da sede. É um show de horrores também.
A gente teve um funcionário que a gente deu uma segunda chance pro cara.
Foi bizarro.
Por quê que ele fez?
O cara não se comportou na festa, cara. Bebeu, ficou mega inconveniente. Ele tava suando.
Ele tava suando, que nem um louco.
Que nem um maluco. Ele parecia um chuveiro. Aonde ele passava, ele molhava todo mundo com aquele suor gesticulando.
Tem uma hora que ele pega a mão dele toda suada e passa no rosto de uma funcionária.
Que horror, gente.
Ai, que nojo.
Sabe, esfrega a mão assim. E aí ele foi conversar e puxou minha blusa, sabe?
Meu Deus.
Que isso, amiga?
Ele puxou minha blusa pelo ombro e deu um empurrão, mas ele tava conversando, mas ele perdeu a noção, assim, do que ele tava fazendo.
Ah, mas ele tava chapado de álcool?
Tava, porque tinha álcool na festa.
É, né? Ele acho que misturou algum remédio de ansiedade, alguma coisa assim, com bebida. Assim, na hora eu não falei nada, assim, eu fiquei sem reação.
No final, a esposa dele chegou lá pra buscar ele, com vergonha do cara, me pediu desculpa e levou ele embora, entendeu? Mega inconveniente a parada. E aí, foi sério o negócio, gente.
Horrível.
Eu não sei o que eu faço com você, porque não sei se vai dar certo, mas torta de climão, aquela coisa.
Torta de climão.
Aí acabou que não deu certo. Ainda tentei dar uma segunda chance.
Mas é vergonhoso.
Teve uma vez que eu vi um vídeo no Instagram, que horrível, gente, porque as pessoas, em vez de, sei lá, cobrirem a mulher tava peladona, pelada, dançando, sabe, agarrando todo mundo. E a galera rindo e filmando. A galera, pô, nenhuma mulher pra cobrir ela, sabe, tipo...
É, pessoas sem amigos, né?
Então, assim, a pessoa perde a linha, ninguém vai ajudar, porque a maioria vai ficar rindo e filmando.
Mas, gente, fica aqui a lição. Festa da empresa ainda é a empresa.
Ainda é empresa.
Então não pira, gente.
Não vai ficar bêbado, não, pira.
Não vai.
Vai
pirar no carnaval.
Exato.
Na festa dos seus amigos, sei lá onde. Mas na empresa, não. Na empresa você tem que se comportar, gente.
É.
Sabe? Sem perder a noção.
Pois é.
Também acho.
Mas nesse vídeo eu fiquei com raiva. Porque nenhuma mulher, pô, pra pegar um casaco e cobrir, sabe? Falar, gente, para de filmar, né?
É.
Galera fica rindo e filmando, então...
Pra depois mandar no grupo da empresa, falar, ó, com fulano tava bem louca na festa ontem. Olha aí, ó.
Pois é, entendeu? Então tem que tomar cuidado.
É, e às vezes a pessoa tem algum problema mesmo com álcool, enfim, né? A gente não pode também.
Não é, gente? Imagina!
Por favor, contrabandista de Ozempic, comparecer ao guichê.
Agora, esse negócio de dar negocinho na empresa, Paty, eu trabalhei muito tempo numa joalheria. E a joalheria dava chocolatinho na hora de você tomar café. Aí um cara fez uma encomenda comigo e falou pra mim, quando eu vier, eu vou querer levar uns chocolatinhos. E a gente sempre botava dentro da sacola uns chocolatinhos.
Uhum.
Chegou o dia da coisa, não tinha chocolate, gente. Não tinha. O cara ficou com ódio de mim. Aí eu falei, espera um pouquinho, fui na Copenhagen, pedi pra comprarem um chocolate pra ele, mas não adiantou. Ele tava inconformado que não tinha aquele chocolatinho que é dado pros clientes pra tomar com café, cara.
Ah, gente, pelo amor de Deus.
Ele se sentiu desprestigiado.
Ah, isso é cliente cri-cri.
Não, mas pra ele era muito importante, Agatha. Ele tava muito apegado àquele chocolatinho que tava na bolsinha que ele queria levar. Acho que ele sonhou com o chocolatinho. Acho que ele tava... Eu entendo um pouco, né? Porque, tipo assim, eu sonho com chocolate.
Mas você fica chateado?
A expectativa de esperar aquele chocolatinho e aquele chocolatinho não estar lá foi uma quebra de expectativa pra ele, foda.
Ah, como, que você comprou? Um outro, melhor ainda.
Ah, fala sério, Mary Jo.
Eu comprei no da Copenhagen pra ele.
Ah, que é? Não, esse é cliente chato, ah, pelo amor de Deus.
Ah, eu vou falar que eu já fui esse funcionário. Vou contar uma aqui que poucas pessoas vão saber qual é o lugar exatamente que eu tô falando. Trabalhei numa empresa que quando chegou o Natal e eu falei, como assim a gente não ganha panetone aqui na empresa? Não, a gente nunca deu cesta de Natal pro funcionário. Eu falei, peraí, a empresa do tamanho que é a de vocês, eu já trabalhei em tanto lugar merda que me dava panetone de R$20. R$15, aqui eu não ganhar um panetone, eu vou ficar puto. E aí eu fiz um auê, e aí eles deram panetone pra todos os funcionários. Ai, eu falei, pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
É o mínimo, né, gente? A gente sempre
pô, deu. Mas aí você não era o cliente, entendeu? Você era um funcionário, você tava reivindicando seu paletó, né?
Pô, é o pão com circo, a gente se ferra o ano inteiro na empresa, a gente passa um monte de coisa.
É o pão em circo.
É, né? Tem que dar, gente.
Pô, é um carinho, né? É um carinho.
É um carinho, com pois certeza. É. Tem olha que aí, dar. O revolução do paletório, o Lomes conseguiu.
É isso aí,
olha Lomes. Que delícia.
Não, e foi legal, porque a galera começou a agradecer, mandar foto.
E de preferência que seja chocotone, né,
não,
gente?
Chocotone não é panetone, gente.
Aí chega um iluminado e fala, esse ano não vamos dar panetone, vamos dar isso aqui que é feito de bambu.
Que merda, mano.
Dá... Cheio de larva,
e o bambu,
delícia.
E o bambu?
Uma vez, não tem a ver com o bambu, mas nesse negócio de trabalhar em empresa que eu fiquei muito indignado que entra dentro disso, eu sempre tive barba, né? E aí eu trabalhava na empresa de caminhão e tal, e sempre tinha um cara, que ele era o editor-chefe, que ele ficava fazendo muita piada com a minha barba, só que aquelas piadas meio que indiretas, assim, tipo, eita, espero que um dia você corte, né? Pô, tá meio estranha essa sua barba,
chamar,
né?
Chamar assédio esse tipo de piada que você tá falando.
É, assédio moral.
Pois olha é. Aí, a Paty já vem com a...
As coisas do Lourdes é o buraco mais embaixo.
Paty já vem metendo a caneta. Vai, Paty, mete a caneta.
Eu só percebi isso, Paty, no dia que tinha um Presto Barba em cima da minha mesa.
Nossa.
Sabe, tipo...
Ai, que horror!
Ah, fala
que
sério.
Horror!
Isso sim tinha que ter sido filmado pra virar uma açãozinha bonita.
E eu não entendi ainda, porque eu falei, ah, deve ser uma piada, tipo a do The Office de colocar
o grampeador,
grampeador no, na gelatina e tal. Só que, tipo, mano, era sempre assim, ele embaçava também com outro parceiro meu que trabalhava lá, que era o Isaac, ele tinha dread também. E aí ele sempre tinha uns comentários meio nada a ver, e ele era mais velho, assim, de idade e tal. E a gente sempre ficava meio receoso com ele, sabe? Porque ele trazia uns comentários, sim. A gente ficava, cara, ele é de outra geração, ele
ah,
era
sempre
bem...
sempre tem uma desculpa, né, pra ser assediador, realmente.
Exato, é.
Eu sempre procuro, que eu olhava pra aquilo e ficava, caraca, o cara se incomoda com a minha barba, mano. Ela é feita, sabe? Ela não é uma barbona, eu já quase não tenho. E ele queria que todo mundo tivesse a barba cortada, fosse pro trabalho de social, que eu não ia. Eu ia pro trabalho de calça jeans mesmo e camiseta, eu não gostava de usar aquelas roupas sociais. Eu era editor de vídeo, né? Não fazia nem sentido eu trabalhar dentro de um escritório todo de social, não, sabe?
O cara de terno, ele tá vivo.
Não faz sentido, gente.
Mas isso é muito comum, existe muito errado, comum. Né? As empresas têm uma coisa chamada dress code, que também é outra maneira também de fazer um nivelamento, né? Tem lendas, assim, de bancos grandes, vai, vamos chamar assim, que já regulou, hoje não mais, isso acabou, mas assim, cor de unha, de esmalte, se você trabalha tem cliente.
Ah,
joelho,
eu não preciso usar.
Cabelo, ah, tá vendo? Unha. Não precisa nem ir longe. Cabelo tem que ser padrão, vamos chamar assim. E tem algumas profissões que isso é institucionalizado, né? Tipo, comissária de bordo, por exemplo. Elas têm um dress code pesadíssimo, até a maquiagem é regulamentada e tal.
É que nem joelhinha, Paty. Você tem que andar de salto alto, com aquela roupa preta, batom vermelho, rabo de cavalo, unha feita, sem bigodinho.
É isso. Sem bigodinho. Bigodinho não
sem
pode.
Sem bigodinho.
Adorei o sem bigodinho. Gente do céu.
Pois é, tem um caso famoso. Sabem aquele restaurante Hooters?
Sim.
No Brasil nem tanto, mas aqui ele é conhecido por a forma como as garçonetes se apresentam, né? Pra atender as pessoas e tal. Faz parte da identidade mesmo do restaurante. O restaurante, você fala Hooters, você lembra disso. Elas usam roupas mínimas e tudo mais. Elas têm todas... tem um estereótipo específico e tal. E aí teve uma ação que entraram aqui nos Estados Unidos porque um cara tentou se candidatar pra uma posição. E aí não aceitaram e isso foi considerado uma discriminação. Virou um casezinho isso de recursos humanos daqui. Ele entrou com uma ação de discriminação e, pasmem, diz a lenda, eu nunca li o processo. O Hooters ganhou, o restaurante ganhou, porque ele conseguiu comprovar que não eram garçonetes, que eram cast. Ou seja, que elas eram como se fosse cast da Disney, sabe? Pra você ser a Cinderela, você tem que parecer com a Cinderela de alguma maneira. E ele conseguiu se livrar do processinho assim, demonstrando que tinha que sim ser mulher e que tinha que sim ter aquele biotipo. Vocês sabem qual é?
É, não é.
E que, então, por isso, não era discriminação. Gente. E aí, isso abriu precedente pra eles recusarem também, depois, uma série de outras pessoas baseadas na aparência física, é né? Absurdo. Igual você falou, né, Lodi? Ah, tá bom, hoje é a barba que eu quero regular, amanhã é se seu cabelo é crespo ou liso.
É, mas é bem isso.
Algumas coisas parecem admissíveis, horríveis no começo. Tipo, ah, não, ok, né? A cor da minha unha, realmente, não dá pra eu atender o cliente com uma unha azul bique. Não combina com a joalheria, né, Mary Jo?
Não, eles mandavam emagrecer também.
Ah, então. Aí quando
meu
você
Deus
menos
do céu, espera... Mas aí já passa do limite também, né?
Mandava emagrecer.
Não, mas eu vi uma loja que a vendedora, ela alisava o cabelo. Nunca perguntei, né? Eu achava que ela gostava do cabelo dela. Ela odiava.
É, dress code.
Coitada,
e aí
vê?
Ela foi que trabalhar absurdo. Em outra loja e ela tava com cabelo natural. Eu falei, nossa, você tá tão bonita, você ficou tão melhor. Ela falou, pois é, mas na outra empresa eles exigiam meu cabelo liso.
Olha que absurdo.
Meu Deus.
Olha que absurdo, gente.
É, absurdo.
Olha só, você tem que alisar o cabelo pra trabalhar.
Ela falou que depois que ela pôde, né, se livrar e usar o cabelo dela natural, que ela ficou muito mais bonita, ela virou e falou assim, cara, que era surreal. Estragou o cabelo, destruiu o cabelo dela, demorou pro cabelo dela voltar a ser bonito.
Gente, naturalmente, que absurdo, cara, entendeu? Que absurdo.
Não, se destruiu o cabelo, imagina a cabeça, né, da pessoa, pelo amor de Deus.
Pois é.
Lógico, você imagina, imagina, gente, um gerente chegando pra pessoa, olha só, você tem que alisar o cabelo pra trabalhar aqui. Gente, que absurdo, cara.
E eu não sabia, quando eu fiquei chocada quando eu soube.
Isso é muito absurdo. Pois é, né, ô Paty, qual é o limite do bom senso, né? Tipo assim, você tem um dress code, até que momento isso começa a ficar bizarro, né?
É, tem situações que são difíceis, assim, não vou mentir também. De abusos ao contrário, né? De colaborador que às vezes acaba realmente...
Perdendo a noção, gente.
Né?
Perdendo um pouco a noção. Às vezes a própria corporação inteira, vamos dizer assim, acaba expelindo essas pessoas de alguma forma, sabe? Tem uma certa uniformização que é, vamos dizer, saudável, vamos dizer assim. Por uma questão, às vezes, de ambiente e tudo mais. Mas eu vejo que isso mudou também. Até o que é interpretado como uma vestimenta profissional depende hoje do tipo de atribuição que você tem. Não é bem assim, sabe?
Mas eu sei que nesse meio é cruel, né, Paty? Que tem gente que...
Muito.
Que é uma competição, que é roupa de grife, que é não sei o quê.
Muito cruel.
Meu Deus.
Que é uma parada surreal.
Porque tem aquela cultura você se há, né? Vista-se para o trabalho que você quer ter, não para o trabalho que você tem. Aí você...
Só que a pessoa não ganha pra se vestir pro trabalho que você quer ter, entendeu?
Ah, pois
essa
é.
Essa que é a parada.
E vocês podem ter certeza absoluta que isso é levado em consideração pra uma promoção. Vocês podem ter certeza absoluta.
Sem dúvida.
Com certeza.
Mas eu prometo que eu não vou militar hoje.
É. Pois é, né? Às vezes a pessoa tá com uma bolsa X. Ah, não. Aí compra uma de marca cara, assim, de vida, porque ela precisa mostrar que ela pode pagar aquela bolsa, né?
E ela precisa usar o sapatinho tal.
Exato. Não basta estar bem vestida. Você tem que estar com as marcas, né? Aí começa a ser um problema, né?
É, de preferência não repita looks, né? Porque no Brasil, isso também é criminoso praticamente, você ficar repetindo roupa. Até parece, né? Tem toda uma indústria pra mulher executiva conseguir aparentar que ela tem um guarda-roupa 7 vezes maior do que ela realmente tem e assim vai.
Olha aí, gente. Meu Deus, gente.
Doideira. Eu trabalhei na Paulista numa doceria um período, eu fiquei lá 3 meses. Eu saí porque no meu horário de almoço, a minha encarregada, ela queria me forçar a ler livro.
Meu Deus do céu.
Louco, gente.
Lorde.
Eu entendi o lado dela, só que na época eu só tava querendo trabalhar. E aí eu trabalhava de estoquista, né? E aí ela falou assim, ah, coloca as traquinas ali em cima, coloca as bolachas ali em cima. E aí eu falei, onde era pra me ponhar mesmo? E aí ela ficou puta, assim, ela ficou indignada. Não é ponhar que se fala, meu Deus do céu, olha só, você não sabe nem falar a palavra. E aí ela falou, vou fazer um negócio com você legal. Todo dia na hora do almoço você vai ler um livro diferente. E aí ela ficava me levando um monte de livro e eu nunca lia, porque eu tinha uma hora de almoço e eu queria dormir.
Claro.
Porque eu trabalhava cedo. Então eu ficava indignado. E aí deu 2 meses e meio assim. Eu cheguei no meu chefe, né? No patrão. E eu falei pra ele, ó, não dá mais pra trabalhar. A sua encarregada que tá lá, ela fica querendo forçar eu a ler livro no meu horário de almoço. E é o horário que eu costumo usar pra descansar, pra tirar um cochilo, pra voltar pra casa. Então eu não tô querendo mais. Ele, não, a gente ia registrar você. Tá legal você trabalhando lá. É dedicado. Eu falei, não, pra mim não dá. Não vou conseguir trabalhar com essa mulher. Muito obrigado. Meti o pé.
Colode, ela errou. Se ela tivesse te dado os quadrinhos, ia se amarrar, né?
Pois é, é verdade, né?
Não, imagina, ela compra o livro que ela acha que é legal.
Exato.
As histórias insuportáveis, às vezes.
Pois é, ela podia ter perguntado pra ele, né?
E secretamente ela pensava, um dia ele vai me agradecer por isso.
Ah, com com certeza.
Não é?
Tipo, uma nossa, prepotência, né? É uma prepotência.
E se ela visse que ele não tava lendo, aí ela ficava, que ingratidão.
Ela deve ter ficado indignada, porque falou, ué, em vez dele me agradecer, ele pediu demissão e foi embora.
Não quer melhorar mesmo.
Ela deve contar essa história até hoje, pois indignada, é.
Tentei ajudar uma
pessoa. Tentei ajudar, não quis. Não tem quis, gente tá que vendo? Não quer.
Tem gente que não quer, não quer ser ajudada, tá vendo? Então se fode aí, pô.
É. Deve ter as duas perspectivas, né? A dela pensando assim, nossa, vocês veem, a gente fala que tem que dar oportunidade. Eu comprava livro, levava pra ele ler na hora do almoço. Eu incentivava. Que merda, e longe. O menino não queria.
Você tá lá pra ser salvo, pra ser grato eternamente. Não é pra vender sua hora. Você que achava que era isso.
Exato. Não, adorei isso. Você tava lá pra ser salvo e grato.
Grato, pois é.
Amiga, eu já contei a história de como é que era pra entrar na joalheria, que eu tinha que ligar pras seguranças.
Eu não lembro, amiga.
Nossa, isso era um pavor, tá? Que eu vivia lá. Era um pavor, era um terror psicológico que eu passei na minha vida. Porque, tipo assim, pra eu ir trabalhar, eu tinha que, antes de sair de casa, ligar pra lá, pra dizer que eu tava saindo de casa, pra segurança. Senão eu não conseguia abrir a loja. Quando eu saía, fechei a loja. Eu tinha que ligar dizendo assim, já estou em casa. Só que às vezes você sai do trabalho e você esquece.
Sim.
O que que aconteceu? O segurança, 2 horas da manhã, 1 hora, começava a ligar pra você, não conseguia falar com você, começava a ligar pra sua supervisora, pro gerente, pra todo mundo. Acordava todo mundo pra dizer que você não tinha avisado ainda que você tinha chegado em casa. Aquilo me causou um dano. Quando eu saí dessa joalheria, eu me senti livre, porque aquilo era uma prisão pra mim, tá?
Era uma questão de segurança?
É pra você?
É uma questão de segurança. Você tinha uma palavra-chave que você tinha que falar, bom dia, aqui é a Maria José, da loja tal, fazia abertura, e aí tinha uma palavra tipo banana. Era a palavra da semana. A da semana era uma palavra. Se você dissesse melão, eles sabiam que você tava sequestrada.
Ah, era medo de você ser sequestrada.
Caraca. Sequestrada é porque você tá com a chave da loja, porque eles vão pegar as joias, porque não tava nem aí pra você. Porque eles ensinavam pra gente que tinha assim, tinha várias gavetas, e uma das gavetas tinha correntes pesadas. Então vamos dizer, se entrasse ladrão na loja, os seguranças falavam pra você que você tinha que puxar aquela gaveta correntes pesadas pro alarme ser acionado, e aí vim todo mundo em cima de você. Quando que eu ia fazer isso, gente?
Claro.
Com uma arma na cabeça, pegar e abrir correntes pesadas pra tocar alarme pro cara me matar ali dentro do cofre. Aí eles tentavam me convencer de que nenhum ladrão quer ser preso por latrocínio.
Ah, gente! Que discurso é esse? Olha!
É o contrário! É o contrário, gente! Latrocínio não é crime contra a vida, contra o patrimônio, não vai a júri. Todo ladrão quer ser latrocínio, porque pra ele é melhor.
Gente, você vê que loucura!
E isso a gente tinha palestras com segurança.
Caraca, que doideira, mano.
É. Pra te convencer de ter que puxar a gavetinha pra suar. Nossa, gente. É.
Nossa, muita loucura, né, gente?
Imagina você ficar 5 anos num lugar, tendo que ligar todo dia, de manhã e de noite.
Eu não ia durar um
Andréia,
um
Andréia esqueceu do primeiro dia.
Eu ia deixar essa empresa aí maluca.
Gente, olha isso. Eu tenho uma história contrária a essa. Tinha um conhecido meu, que era caixa de banco. Começou a carreira como caixa de banco. Ele contava depois que todo dia ele abria o caixa, colocava o dinheiro todo no bolso, porque se a agência fosse assaltada, ele falava que tinha sido roubado.
Mentira!
E o detalhe, eles foram roubados muitas vezes, que era roubo em agência, era sério. Então ele fazia isso como um meio de ganhar uma grana. Se não fosse roubada no dia, ele punha de volta. Fechava o caixa, tava tudo bem. Se fosse roubada, ele pegava a cota dele.
Que isso? Que loucura, gente. Cara!
Gente, que doideira, pá.
Gente, era os tempos que não tinha câmera, né? Porque hoje em dia não dá mais.
Deus!
Teoricamente, né? Se você devolver no fim do dia pra você fechar o caixa, mas era uma época que, primeiro, circulava muito dinheiro vivo, né, também, era antigamente.
Eu teve uma família de políticos que roubou lá de mim, eu acho que, não sei se eu já contei, amiga, família eles são uma família de que eles são políticos de lá e são tipo um horror, tá? Já foram pegos em várias falcatruas. E a mulher foi de manhã cedo na loja. Eu mostrei uns colares pra ela e eu que contava a loja, porque eu era subgerente também daquela joalheria. Quando a mulher saiu, eu vi que tava faltando o colar. E aí eu liguei pra mulher e falei assim pra ela: oi, fulana querida, tudo bem? Então, um dos colares que você experimentou não tá na bandeja. Queria que você visse se não caiu na sua roupa ou no cantinho da bolsa ou em algum lugar. Aí ela falou: te ligo daqui a pouquinho. Aí ela me ligou e falou assim: não achei. achei, Maria José. Eu falei, não tem problema. Vou fazer o seguinte, vou olhar na câmera.
Ai, ai, ai.
Olha aí, a Mary Jo é boa, hein? Mary Jo é boa.
Fica tranquila, querida. Fica super tranquila. Eu vou olhar na câmera e depois qualquer coisa eu te falo. Porque assim, às vezes a gente cai nos lugares e a gente nem sente, menina. Aí passou mais 5 minutos e ela me ligou dizendo que achou o colar.
Nossa.
Olha, se entregou.
Se entregou.
Caraca, cara.
Caraca.
Meu Deus do céu.
É, mas essa família é mafiosa.
E você vê, né? Gente de dinheiro, quanto mais tem, mais quer, né? Tipo...
Gente, mas eu vou te dizer, lá vou eu. Eu vou parecer que eu sou malada no final desse programa. Vão achar que eu sou bandida. Eu vou dizer que eu já cansei de ir em loja, juro vocês, gente, é sem querer. Eu experimento anel, experimento brinco, experimento colar. Tô conversando com a pessoa, não sei o quê. Tchau, pá, vou levar. Às vezes eu compro um negócio. E às vezes eu saio lá com o anel pendurado, etiqueta no meu dedo.
Meu Deus, André, que delícia.
Outra vez eu...
Mas a pessoa te liga, você olha e devolve. Essa mulher só me devolveu porque eu falei que eu ia dar na câmera. E eu fui muito fofa falando com ela.
Eu saí da joalheria, aí eu fui entrar numa loja. Quando eu entrei no provador, eu olhei e falei, caraca, eu tô com o colar da loja. Aí saiu correndo, nem experimentei roupa. Saiu correndo, desesperada. E o vendedor, nossa, menina, eu nem percebi que você tava com... E eu sou rainha de fazer isso, gente. Você de sair vê? Com brinco. É, isso acontece em joalheria, né?
Tem que andar com o laudo de TDAH na bolsa já, né?
Pra evitar.
Não, gente, porque André, ó, eu sou rainha de botar anel, sair com, na mão, de porque e brinco. Que eu esqueço que eu botei. Eu esqueço completamente. E eu falo com a pessoa, tchau, vou embora. Roupa é mais difícil que você entra no provador, você tira a sua, experimenta. Aí, né? Muito difícil. O sapato também, ó, o negócio que você experimenta, entendeu? Você não precisa tirar pra experimentar outro, né? Ou pra botar sua roupa, você não tem que botar nada no lugar daquilo. Aí, meu filho, o TDAH, foda-se.
É, não, é uma situação.
É, eu não tenho TDAH. Esses dias eu fui no salão. Eu acho que eu fiquei em transe quando a mulher fez meu cabelo, minhas unhas. Falei, tchau, gente, beijo. Eu parei na porta, fiquei olhando, pensando, o que que eu vou fazer agora? Quando eu dei o primeiro passo, menina, você tem que pagar.
Ai, meu Deus, que chato, né?
Ai, cansei de esquecer de pagar também. Nossa, gente.
Gente, que chato, né?
Eu sou... Gente, eu devo me livre.
Que delícia.
Eu sou um devo me livre.
Esqueci de pagar.
Aí eu falei, meu Deus do céu.
O que eu vou fazer agora? Que tal você me responder se é débito ou crédito?
É. Não, agora chama esquecer de pagar.
Ai, gente, que chato, né? Não, pior que a pessoa faz sem querer e depois, às vezes, a pessoa não acredita, né?
Eu já dei tchau falando tchau, obrigada. Falei, não, faltou pagar.
Táxi, né, amiga? Táxi, eu já fiz muito isso. Tipo, ainda mais agora que tem aplicativo, você paga Uber, essas coisas, tudo pelo telefone. Táxi, quando eu pego, às vezes eu fico achando que já tá pago, entendeu? Tá pago.
Ah, isso aí... Isso aí não tem nem como. Isso aí agora já, o cérebro já tá acostumado, educado a acreditar que tá pago.
Pois é.
Por favor, contrabandista de Ozempic, comparecer ao guichê.
Pô, eu vou contar a última então pra fechar. Ô, ou com vocês tristes ou alegres, né? Eu não sei.
Tá.
Agora eu não sei.
Lá vai o Load. A gente já fica tensa.
Eu tô tensa. Triste ou alegre?
É, Load, o que vem por aí, Load?
A história do Load tem que vir com uma legenda embaixo. Agora ele está narrando um abuso, mas ele está.
Então,
ele está,
eu nunca sei.
De
porque...
vida normal.
A gente quer saber qual a vibe que a gente fica agora.
É, você é perrengue ou você é abuso?
Então, eu nunca sei. Eu fiquei puto na época, mas era. Por... Ó, deixa eu contar então, que aí vocês descobrem o motivo. Eu sempre contava essa história falando que era a primeira e única vez que eu pisei numa delegacia na minha vida. Mas agora eu não consigo mais usar essa frase no começo, porque eu fui detido recentemente grafitando e eu tô assinando um BO de grafite, né? Então não posso nem começar mais a frase assim. Mas a primeira vez que eu fui numa delegacia na minha vida, eu trabalhava de entregar folheto. E aí a gente, quando entregava folheto, eu acho que até hoje é assim ainda, o pirueiro ele passa na frente da sua casa, né? Sobe lá uns 6, 7 moleques aqui dentro da perua, ele te dá o coletinho, leva você até o mercado lá, pega a quantidade de panfleto que vocês têm que fazer no setor, e aí ele te dá uns 2 milheiros, 3 milheiros e você sai entregando no quarteirão ali, depois ele te pega e assim vai indo até acabar todos os milheiros de panfletos. E aí ele fez isso comigo e com um amigo meu, Pelé, e falou assim, ó, vocês voltam aqui no cemitério da saudade, acho que era em Mogi das Cruzes, eu vou esperar vocês aqui na frente do cemitério quando vocês terminarem de entregar. E a gente, ah, beleza, e a gente saiu, eu tinha na época acho que 14 anos, saiu. Foi andando, entregando. Só que eu e o Pelé, a gente esqueceu o nome do cemitério que o cara ia esperar a gente, e a gente não lembrava. E na época, não tinha telefone celular, não tinha como a gente se comunicar com o cara. E a gente ficou totalmente perdido, assim, tipo, caraca, o que a gente vai fazer? E aí eu falei, ó, vamos na delegacia, porque eu acho que o cara não vai mais procurar a gente. seguinte, a gente chegou lá de manhã, né? Era tipo meio-dia, mais ou menos 11 horas. E deu 7 horas da noite e a gente não achava mais esse cara pra voltar pra casa. E aí eu fiquei desesperado. Falei, não, vamos na delegacia, porque pelo menos lá os policiais vão levar a gente pra casa ou vai ligar pra casa de quem tiver um telefone fixo. E aí a gente foi na delegacia, o policial perguntou tudo, a gente explicou. E aí ele ligou, né, pra casa do Pelé, pra o pai dele buscar a gente no metrô mais próximo lá da delegacia. Aí ele foi lá, buscou a gente e a gente foi direto na casa do cara que entregava o folheto, porque ele realmente, ele deixou a gente lá e aí ele falou na nossa cara assim, ah, vocês não ficaram onde eu falei que era o combinado pra mim buscar vocês, vocês demoraram pra caramba, eu vim embora pra casa, pô, eu tenho mais o que fazer, tinha outras crianças pra devolver. E aí ele deixou eu e esse meu amigo lá em Mogi das Cruzes, cara, largado assim, a gente já tinha, a gente não era criança, né, a gente já tinha uns 14 anos de idade, mas a gente ficou indignado assim, porque ele falou, caraca, cara, imagina se a gente literalmente se perde e nem sabe como voltar pra casa se não fosse a polícia, sabe? A gente já tá morando na rua até hoje, provavelmente. Não sei qual seria o destino que a gente ia ter.
Gente, que horror, né? Pois é.
Ainda bem que vocês tiveram a ideia de ir pra polícia. Mas, gente, isso é que eu acho bizarro, esse trabalho com criança, gente. Isso,
pois é.
Essas coisas não pode, né?
Poxa, não, é...
Não, é desumano fazer isso.
Né?
Você tem que ser responsável pela criança que você pegou,
é,
gente.
É, pois é, que bizarro.
Foi loucura, porque tinha vários amigos, assim, a gente trabalhou muito aqui. Na época, a gente ganhava R$10 por diária, né? A diária era R$10. E aí, a gente tinha a dobra, que a gente chamava, que era quando, ah, terminou até meio-dia, das 6 da manhã até meio-dia, vocês podem fazer mais à tarde e ganhar mais 10. Então, o dia virava 20. Só que a gente recebia por quinzena, né? De 15 em 15 dias caiu o pagamento. Só que, às vezes, esse cara, ele falava assim, ó, caiu o BO, denunciaram que vocês estavam jogando os folhetos fora... E vocês sabem, né? Ai, quando cai BO, vocês perdem a quinzena. Então a gente perdia a quinzena inteira de trabalho, sabe? Pro cara.
Não acredito.
Nossa, que horror.
Nossa, Lord, meu Deus, socorro.
Que horror.
E não tinha como comprovar.
Você acaba com meu coração.
O responsável por gerar a prova de que vocês faziam isso era ele mesmo.
Tinha um senhorzinho, nossa, na Rua Alba, lá na Zona Sul, que era muito firmeza, que ele criava passarinho, o que já é também errado.
Pô, e aí
ele, ele colocava na gaiola. Então sempre que eu passava na frente da casa dele, ele fala, vai filho, me dá tudo isso daí, vai embora, eu vou pôr na gaiola aqui, fica tudo certo.
Oh.
E às vezes ele me dava uns pãozinhos, era um amor de pessoa. Oh. Mas era.
Agora
era
eu vou pegar um monte legal de papel desses na rua, gente.
Pega esses, nossa, esses guri.
Pois é, agora eu tô com dó das crianças.
Vou pegar 10 mil papéis deles.
Essa galerinha que entrega folheto sofre, eu entreguei folheto no farol também, a pessoal fechando o vidro, não, nem te olha. E você, pô, senhor, só tira logo esse papel da minha mão pra mim ir embora, sabe? Tipo, quanto mais vocês pegam, mais a gente vai embora logo.
É, pois é, né?
Pois é, gente, fica a lição. Vamos pegar os papeizinhos. Pega um bolão. Não, manda mais, que eu tenho 500 pessoas pra entregar isso aí.
Poxa, pois é.
Caraca, espero não ter... Aí, eu falei que ia ser um final. Foi um final triste, tá vendo? Olha aí,
tá arrasada.
A gente tá chocado. A gente tá com pena das crianças, meu Deus do céu.
Pois é.
Eu tô destruída.
Meu Deus do céu, cara.
É, porque... Exato, porque é uma realidade dura, entendeu?
É verdade.
São crianças que estão lá crianças fazendo isso.
Caraca.
Não tem oportunidade de estar brincando, estão lá.
O panfleto era do quê, Lodi? Ou era variado?
Ah, era de supermercado. Era grande, assim. Tipo, era... Sabe? Todos esses mercados... Era uma distribuição gigante, né? Eu não sei se hoje em dia ainda é forte esse mercado, assim, por causa das redes sociais e tal, mas na época era como a gente colocava aqueles descontos de mercado no portão da galera e tal.
Gente, outro que eu acho pesado é aquela galera que fica no sol com aquelas setas, assim.
Nossa, aqui tem muito.
De sim.
Homem placa, né?
É, aqui tem placa. Muito isso, é.
Com cara, isso eu acho sinistro.
Compra o ouro,
sol
né?
Sol de 40 pesado. Graus.
Caraca,
é. Nossa, isso é pesado.
E sinistro. A pessoa ali girando, ainda tem que ficar fazendo malabarismo.
Ainda tem que fazer. Ainda tem que fazer malabarismo.
Sinistro.
Ah, esses aí é pesado. É doido. Ainda é o peso, né? Na época de eleição também tem uma galera que fica com essas bandeiras, né? Em época de eleição aqui.
Meu Deus, vou ter que pegar papel agora, tudo de eleição. Você tem uma nova vida, Lout, agora.
E deve dar resultado, né? Porque...
Temos que sair de mochila, a gente pega pra dar a criançada, mete tudo na mochila e dissolve em casa.
Vamos ter que fazer isso.
Sabe como que a galera chama a gente que entregava folheto assim? De camelo, cara. A gente era conhecido como camelo mesmo, porque fica andando, né?
Nossa.
O dia todo, mal bebe água e com um monte de peso nas costas ali, ó, entregando. Aí o patrão falava, vamos trabalhar de camelo. Aí a gente ia lá, entrava.
Nossa, né?
Era loucura, mano.
Nossa, era na vida física, né? É. Sair colocando isso no portão das pessoas e tal. Que pesadelo.
Tô destruída, amiga.
Meu Deus do céu, por favor, alguém
mundo
tá destruído. Pra dar risada.
Tô na merda, tá?
Todo mundo estourando suas bolhas e ouvindo a história do Load. Todo mundo saindo das bolhas e vendo a realidade. Agora tá todo mundo chorando.
Pois é, gente, quiser ver, tem um monte de criança assim.
Pois é, não, é verdade.
Não pode, gente, tem que pegar os panfletos, pelo amor de Deus, gente. Não recusa.
Vamos esses pegar
panfletos.
Esses panfletos.
Pega uma caralhada, tem uma canal, quero mais, me dá mais.
Primo meu já falou pra mim que uma vez que nunca mais deixou de pegar panfleto quando ele teve que distribuir panfleto também. É. E eu já pensava nisso, mas agora acabou comigo mais ainda. Ainda mais com esse carrasco que era que, cara, pegava uma quinzena de R$20 por dia.
Ai, que horror, gente. Você imagina?
Ah, mas tem muita gente que faz isso nesse meio de pirueiro. Nossa, tem bastante, cara.
Malandro, né? Tirava de todo mundo, né, Lourdes?
É, era de todo mundo, não era só de uma pessoa, não.
Mas aí é uma exploração muito pesada com criança, né, gente?
É, muito.
Como tem exploração, gente? Meu Deus do céu.
É muito pesada. Demais, não tem como a gente achar isso legal, sabe? Isso é muito escroto.
Não, gente.
Dá ódio, dá vontade de socar essas pessoas, né, gente? Sai daqui, justiceira.
Tinha uma campanha interna que decidiram que iam fazer um mascote.
Nossa, começou. Nossa, já gente, tô. O mascote já tô achando engraçado. Só aí. A história podia acabar aí. Um mascote, pronto.
Um mascote.
Acabou pronto. O programa, boa noite. Que já é engraçado. Já é só de falar isso.
Já foi.
E aí, o mascote. No caso, ele era bem simpático, o mascote, diga-se de passagem. Eu gostava do mascote até. Mas imaginem assim. Eu não vou falar qual. Não, eu vou acabar tendo que falar. Então, era um pássaro que era pra representar a sabedoria, porque a campanha era uma coisa assim de todos nós somos guardiões da sabedoria aqui dentro, denuncie, né, você é um agente e tudo mais, assim, pra poder coibir essas coisas. E aí, esse tipo de campanha interna, de comunicação interna, tem todo um storytelling, né, envolvido. Então vai ter o mascote, vai ter o desenho do mascote, vai ter panfleto do mascote, vai ter chaveiro do mascote, todo mundo vai amar o mascote, botam pra colocar no negócio do crachá. Campanha. Pensa numa campanha mesmo. E assim foi feito. A campanha foi até bem sucedida, porque o mascote ficou conhecido e tudo mais. Esse pássaro da sabedoria, imagina que era uma pessoa vestida, uma pessoa normal, assim, vestida com uma roupa de pelúcia.
Nossa, adoro, adoro.
Então, assim, a roupa de pelúcia era na proporção do corpo da pessoa. Só que a cabeça do mascote era um negócio descomunal, assim.
Gente, eu adoro situações com mascotes, com pessoas. Pessoas vestidas de roupa de mascote.
Descomunal, descomunal. E, mas assim, levemente carreta furacão.
Ai, que delícia, eu adoro, gente.
Era um pássaro da sabedoria, ele era muito bem feito, era bonitinho, inclusive, era fofo, mas, né, quase carreta furacão. Aquele mega cabeção e tal. E aí, como tudo, acaba num determinado momento, acabou a campanha e a cabeça do mascote ficava em cima do armário da área.
Mas que área?
Da área que era dona da campanha, que tava fazendo a campanha de conscientização. Tá. Então virou o mascote dessa área, né? E além de ter essa característica de ser meio carreta furacão, tinha muita lenda interna, porque todo mundo queria descobrir quem era o mascote.
Ah, ainda tem essa.
Então tinha altas especulações, assim, certeza que é o fulano, tinha fofoca baseada nisso, sabe? Enfim, o gestor que criou a campanha saiu da empresa e a cabeça do mascote continuou lá em cima do armário. E aí ele virou um centro de visitação, assim. As pessoas passavam lá pra ver a cabeça do mascote.
Deus que o macabro!
Muito macabro, exatamente. Pra colocar oferenda pro mascote.
Oferenda? Falei, rezava zoando, mas eles botavam oferenda.
Exatamente, passa pedir a bênção
que
pro
tipo
mascote.
De
Deus. Deus do céu, gente, que horror, que deturpação do mascote.
Colocava a carteira de trabalho embaixo pra ver se o mascote dava sorte.
Ah, gente, meu Deus, era só uma cabeça.
Ai, que maravilhoso.
Gente,
mais The Office impossível.
Gente, eu adoro ver aquela situação de quando o mascote, sabe, cai, assim, sabe, sai rolando, não consegue levantar, porque a fantasia é pesada, eu adoro. Desculpa, gente, mas é engraçado, eu vou pro inferno.
É, esse mascote especificamente, ele tinha um terninho e a cabeça de pássaro da sabedoria.
Gente, que eu não aguento.
Uma vez eu fui nesses eventos, né, aí tinha um cara de mascote de, sei lá, calhamaço de folha A4.
Ai, que delícia, eu adoro, gente. Eu ia tirar foto, eu adoro.
Eu falei, cara,
eu adoro mascote.
Mas você tá dentro dessa roupa desgraçada, um calor do cacete. Como você é um calhamaço de papel.
Adoro, adoro esses mascotes toscos.
O último mascote absurdo que teve era daquela marca que fez a pepeca da Cláudia, vocês lembram? Era uma pepeca, o mascote?
Uma pepeca?
Não.
Vocês não lembram disso?
Mascote de xoxota?
Manda aí pra vocês verem aí, ó, o link aí, ó.
Que isso, mascote de xoxota? Que isso? Perereca cabelão e perereca moicano?
Nossa. Era da Gillette, eu acho. Mas eles tiraram, né? Agora não tem mais, eles tiraram. Não sei se deu ruim, não sei qual é que foi.
Meu Deus, primeiro a pepeca tá toda infeliz, cabeluda e...
Gente, ela moicano tá maravilhosa, tá linda.
Ela tá toda feliz.
Ela tá toda feliz, moicano.
Não, e quando ela tem cabelos, ela tem verrugas na bochecha.
É, ela tava cheia de pereba com cabelo.
É errado, em tantos níveis.
Ficou sem pereba e moicano.
Na verdade, é o contrário, né? Quando você raspa, fica as perebinhas lá.
Exato. Gente, que horror!
Empola, inferno.
Meu Deus do céu, eu não acredito que teve isso, gente. De quando é isso?
Recente.
Foi do ano passado, isso aí,
gente,
pô.
Mas vocês não queriam só por um minuto estar numa reunião dessa? Fala sério agora.
Gente, eu queria. Pelo amor de Deus, gente.
Gente, isso foi uma campanha que deve ter sido muito cara, gente. Alguém teve uma ideia dessa?
Eu não tenho maturidade pra isso. Eu não tenho maturidade.
Eu quero saber o nome. É o quê? Xerequita? É o quê?
Xerequita da galera.
Cláudia, não, né?
É pepeca da Cláudia, pepeca
é
o nome.
Ai, pepeca da Cláudia.
Pepeca da Cláudia. Gente, não é possível.
Imagina a Cláudia. Será que é a pessoa que deu a ideia do mascote?
Certamente não. Ela não faria isso consigo própria. Não faria isso.
Gente, eu tô chocada. Eu tô, já não sabia da pepeca da Cláudia.
Deve ser a Cláudia que a Xuxa mandou sentar.
É.
Senta lá, Cláudia.
Caraca, cara. Eu tô incrédula ainda. Não é possível. Tipo, eles estavam pensando o quê? Falem mal, mas falem de mim? Será que era essa a intenção?
Deve ser.
Provavelmente. Era pra emplacar um viral, né?
Tipo, a gente sabe que vai dar merda, não é? Tipo, é um viral da merda, mas é viral, entendeu? Vamos botar xoxota.
Caraca.
Gente, não é possível.
Pô, a conta chegou a alcançar 26 mil seguidores, mano.
Olha aí. Falem mal, mas falem de mim. Funcionou.
É?
Nossa, 26 mil é pouco.
Caraca,
pra pepeca da Cláudia.
Deve ter sido isso, gente.
Pepeca da Cláudia merecia mais.
E foi isso, a reunião foi essa.
É, eles desativaram tudo depois, ó. Acho que deve ter dado ruim, né? Eles desativaram tudo, pararam com a campanha. Deve ter dado ruim.
Deu ruim na pepeca da Cláudia. Recolhe todas as pepecas. Ai, gente, que horror.
Eu gostei do mascote que fizeram nesse último financiamento coletivo do Jovem Nerd, que era um tamborim. O que, que era aquilo, gente? Do Jovem Nerd.
Ah, uma cuíca?
Mas é que ele faz parte da...
É o Alexandre, ele virou uma cuíca.
Na história, ele vira uma cuíca.
Eu ri muito com aquilo. Aquilo parecia uma cueca, não parecia? Cadê a cuíca do Jovem Nerd? Eu preciso olhar aqui. Parece uma perereca, sim, gente.
É porque ele
a
tá...
A parada é pra ser absurdo, escroto. Eles fazem de propósito, entendeu?
O Alexandre virou uma cuíca, né? Ele tá com a língua pra fora, não tá? Com a língua pra fora?
Aquilo parece um grelo.
Caraca. Onde que é isso, mano?
Gente, eu não sei o que vocês estão falando. Minha carteirinha de fã vai ser cancelada. Minha é do Lobo.
O financiamento coletivo tem vários brindes quando você vai alcançando lá as metas, né?
Sim.
Aí você vai desbloqueando alguns brindes do financiamento. Um deles era a pelúcia da cuíca.
Pô, essa é a melhor pelúcia de todas. Essa é a única que eu quero. Tô brincando.
Gente, peraí. Eu tenho que mostrar isso pro Lobo e pra Paty, cara.
A parada, quanto mais absurda, melhor. Mesmo.
Gente, mas essa é a melhor pelúcia.
Caraca, pior que tá no texto aqui, né? Você ganha a cuíca e a pata rachada. Eu achei aqui.
Viu?
A língua, isso é a língua. Que isso, cara?
Gente, que delícia. Essa é a melhor, gente. Meu marido não virou uma xoxota, ele virou uma cuíca.
A cuíca parece uma xoxota. É uma pelúcia que você enfia a mão dentro.
Ai, que delícia.
Ah, igual uma cuíca.
Igual uma cuíca. Enfia a mão na cuíca do Jovem Nerd. Todo mundo... Peraí, o Luz vai mandar? Deixa eu ver.
Mandei aí, ó, no Twitter do Jovem Nerd, ele postou as fotos lá. Em todos os ângulos, tem vários ângulos.
Vamos ver.
Olha aí a cuíca, vamos ver a cuíca.
É absurdo a cuíca.
Pele de rosto humano.
Olha que delícia, gente. Ah, fala sério, essa é a melhor pelúcia. Olha o tamanho da língua do Jovem Nerd, que delícia. Tá parecendo aquele cara do Kiss? Como é que é o nome?
Mesmo, gente.
Tá parecendo uma xoxota mesmo. Mas é por isso, gente, é por isso que é bom, porque tem que ser.
Eu não conseguia parar de rir quando eu vi isso, tá? Financiamento coletivo, você vai ganhar.
Tem que ser avacalhado.
Esta é cuica com a cara do Jovem Nerd, gente, eu não conseguia parar de rir.
Gente, essa é a melhor pelúcia do mundo.
Essa amiga é de propósito, assim.
Fala sério, olha que delícia, meu marido.
Não tem, se fosse séria, não tinha graça.
Amiga, ai, tem sandália, língua apareceu, uma xereca, não tenho certeza. Acho que foi sem querer e acertaram o cheio.
Ai, que delícia, Jovem Nerd.
Caraca, cara.
Essa bota a mão nessa cuica.
Tem uma língua saindo do nada, amiga.
Essa é a melhor pelúcia do
mundo. É um absurdo. Ele virou a cuica, amiga. Não, gente, pode que ser delícia. Uma coisa normal.
Isso é muito bom.
Meu Deus, mano.
Tem que ser absurda, bem absurda.
Ah, meu marido com a pele esticada, com a língua pra fora.
Uma língua de xereca, amiga.
Delícia, me chama que eu vou. Ai.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.